Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e também para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 14 de março de 2017 e começa agora a 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação dos senhores vereadores. E hoje também, a partir das 19 horas, não deixe de participar e conferir pelo Canal 13 a audiência pública sobre o transporte coletivo na cidade. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 3 minutos do dia 14 de março de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 11ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Eduardo Prete Júnior fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E do vereador Renato fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que ele preende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Estas são palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística de sua autoria.
Queremos agradecer aos vereadores Eduardo por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Renato por fazer a leitura de um trecho do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, o contrário, queiram se manifestar. Aprovado a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária Janete que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a tribuna livre. Tema: dar boas-vindas à nova legislatura política, gestão passada e atual. Tribuno, Ambrósio Brasil Velasco. Emenda CM 05 de 2017, ao Projeto de Lei número CM 038 de 2017. Emenda aditiva, acrescente-se no artigo 16 o inciso 10º com a seguinte redação: compete ao Procurador-Geral do Legislativo, quando solicitado pelo vereador, providenciar e executar formas de divulgação audiovisual utilizando como suporte a comunicação da Casa, bem como conceder entrevistas para os meios de comunicação externos, tais como jornais, televisão, rádios, revistas, sites, redes sociais, dentre outros, para esclarecer sobre assuntos pertinentes a qualquer um dos atos do Legislativo. Autor, Edson de Souza. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei número CM 039 de 2017. Altera dispositivos de Lei número 1071 de 21 de novembro de 1973, que estabelece o Código de Obras de Divinópolis de 9 de março de 2017. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo, quórum maioria simples. Divinópolis, 3 de março de 2017, ofício número 109 de 2017. Gabinete da vereadora Janete Aparecida. Retirada da assinatura junto ao projeto CM 38 de 2017. Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar imediata reconsideração e anulação da minha assinatura junto ao projeto CM 38 de 2017. Vereadora Janete Aparecida. Divinópolis, 13 de março de 2017. Ofício Secretaria de Governo 291 de 2017. Excelentíssimo senhor vereador Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Assunto: responde requerimento CM 028 de 2017 ao vereador senhor Cleitinho Azevedo. Ricardo Moreira, secretário municipal do governo. Divinópolis, 13 de março de 2017. Ofício Secretaria de Governo 297 de 2017. Excelentíssimo senhor vereador Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Assunto: responde requerimento CM 010 de 2017 ao vereador Cleitinho Azevedo. Ricardo Moreira, secretário municipal do governo. Divinópolis, 9 de março de 2017. Ofício Secretaria do Governo, 285 de 2017. Excelentíssimo senhor vereador Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal. Assunto: responde indicação CM 2008 de 2017 do vereador Dr. Delano Santiago. Secretário Municipal de Governo, Ricardo Moreira. Divinópolis, 24 de fevereiro de 2017. Ofício Secretaria de Governo 215 de 2017. Assunto: responde indicação CM 021 de 2017, vereadora Janete Aparecida. Divinópolis, 6 de março de 2017. Ofício Secretaria de Governo 275 de 2017. Excelentíssima senhora vereadora Janete Aparecida. Assunto: responde indicação 069 de 2017. Secretário Municipal de Governo, Ricardo Moreira. Ofício Secretaria de Governo 286 de 2017. Responde requerimento CM08 de 2017, a vereadora Janete Aparecida. Secretário Municipal de Governo, Ricardo Moreira. Divinópolis, 23 de fevereiro de 2017. Ofício Secretaria de Governo 193 de 2017. Responde indicação CM 230 de 2015, vereador Josafá Anderson de Oliveira. Ricardo Moreira, secretário municipal de governo. Ofício Secretaria de Governo 272 de 2017. Excelentíssimo senhor vereador Josafá Anderson de Oliveira. Responde indicação 236 de 2017. Ricardo Moreira, secretário municipal de governo. Ofício Secretaria de Governo 273 de 2017. Excelentíssimo senhor vereador Josafá Anderson de Oliveira. Responde indicação 237 de 2017. Ricardo Moreira, secretário municipal do governo. Ofício Segov 287 de 2017. Responde requerimento CM 027 de 2017 ao vereador Renato Ferreira. Ricardo Moreira, secretário municipal de governo. Divinópolis, 24 de fevereiro. Ofício Segov 216 de 2017. Responde indicação CM 82 de 2017, vereador Sargento Elton. Ricardo Moreira, secretário municipal de governo. Ofício Segov 274 de 2017. Excelentíssimo senhor vereador Sargento Elton. Responde indicação 87 de 2017, Ricardo Moreira, secretário municipal de governo. Ofício Segov 214 de 2017. Responde indicação CM 054 e 088 de 2017 ao vereador Zé Luiz da Farmácia. Ricardo Moreira, secretário municipal de governo. Ofício Segov 292 de 2017. Responde indicação CM 102 de 2017 ao vereador Zé Luiz da Farmácia. Ricardo Moreira, secretário municipal de governo. Brasília, 13 de março de 2017. Ofício 35162 de 2017. A Câmara Municipal de Divinópolis, Minas Gerais, ao senhor presidente vereador Adair Otaviano. Assunto: posicionamento sobre a reforma da Previdência. Excelentíssimos senhores vereadores, dirijo-me a vossas excelências para relatar minha grata satisfação em ser convidado para participar da audiência pública agendada para tratar sobre a reforma da Previdência, pois é indiscutível a importância do assunto para a nação brasileira, principalmente a nossa classe trabalhadora, que tanto contribui para o desenvolvimento desse país. No dia 9 de março, data em que referida audiência foi realizada, fui representado pelo meu assessor Hélio Buião, devido à convocação feita pelo presidente da República, Michel Temer, para tratar sobre questões de relevância para o Estado de Minas Gerais. Apesar de não estar presente durante o debate na Câmara, encaminhei a esta casa um vídeo relatando o meu posicionamento enquanto deputado federal sobre a reforma da Previdência. E faço questão de oficializar tal posicionamento também por este instrumento. Fazem-se necessárias modificações e adequações no texto proposto para a reforma da Previdência, Portanto, não votarei pela aprovação da reforma, nos termos em que ela está colocada. Reconheço o momento delicado pelo qual passa a economia brasileira. No entanto, os trabalhadores assalariados que querem se aposentar não devem ser penalizados por tal situação. Precisamos estabelecer uma reforma da Previdência que traga justiça a todos os brasileiros e comece eliminando os privilégios de deputados, senadores, juízes e, sobretudo, a magistratura superior, para que a população sinta que colaboração para o ajuste está sendo feita de uma forma adequada. Atenciosamente, deputado federal Jaime Martins. Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais. Ofício circular número 7 de 2017. Secretaria. A Câmara Municipal de Pedro Leopoldo comunica a instalação da 21ª Legislatura e a composição da mesa diretora para o biênio 2017-2018, assim constituída. Presidente Geraldo da Cruz Alves, PSB. Vice-presidente Marcos Antônio Pereira, PT. Secretário-geral Aziz José Ferreira, PSD. Secretário Alex Fabiano Moreira, PMDB. Atenciosamente, vereador Geraldo da Cruz Alves Andrade Louro, presidente. Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Comunicação externa, número 55 de 2017. Divinópolis, 6 de março de 2017. Prezados senhores, visando atender a portaria 2914 de 12 de 12 de 2011 do Ministério da Saúde, informamos-lhes o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos e Chácaras Belo Horizonte durante o período de 26 de janeiro de 2017 a 25 de fevereiro de 2017. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidência, comunicado número CM-016689 de 2017, Brasília, 6 de março de 2017. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, de acordo com a legislação vigente, informa a liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Senhor presidente, sem mais para o expediente do dia.
Solicito também da senhora secretária que faça leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias.
Indicação CM número 328 de 2017, solicitando a possibilidade de construir um calçadão na rua Brigadeiro Cabral, entre o bairro Interlagos e bairro Jusa Fonseca. Vereador Adair Otaviano. Moção congratulatória número 019 de 2017. Ao senhor Giovanni, moção congratulatória ao senhor Giovanni Rodrigo de Souza, a ser entregue na residência do homenageado. Vereador Adair Otaviano de Oliveira. Indicação número 183 de 2017, solicitando a possibilidade de instalar quebra-molas na rua Elisa Pinto Amaral, entre as ruas Pitangui e Maria das Dores, próximo ao número 20, no bairro Bom Pastor. Indicação número 300 de 2017. Solicitando a possibilidade da realização de uma poda de árvore na rua Martinha Silvina Tavares, de frente ao número 370, no bairro São Roque. Indicação número 301 de 2017. Solicitando a possibilidade de realização de uma poda de árvore na rua Alfredo Rachid, de frente ao número 225, no bairro São Roque. Todas, vereador Ademir Silva. Indicação número CM 435 de 2017, solicitando que seja realizada a colocação de grades na canaleta de escoamento de água pluvial que se encontra aberta, situada na Avenida do Trabalho, em frente ao número 165, quase esquina com a rua Bom Sucesso, no bairro Interlagos. Vereador César Tarzan. Indicação número 173 de 2017. Para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer o redutor de velocidade nos seguintes trechos: Rua Ipatinga, próximo ao número 400, no bairro Planalto. Rua Antônio José Gonçalves, rua principal do bairro J.A. Gonçalves. Indicação número 174 de 2017. A possibilidade de fazer os patrulhamentos nos seguintes trechos: Rua Ana Angélica, próximo ao número 781, bairro Terra Azul. Rua Jundiaí, próximo ao número 631, no bairro Icaraí. Indicação número 175 de 2017. A possibilidade de fazer a extensão de rede elétrica e colocar braços com luminárias na via principal de acesso à comunidade Boa Vista, em Buritis. Indicações, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação número CM 121 de 2017. Construção de uma passarela de pedestres em alto relevo com a pintura estratigráfica vermelha na rua Campos Salles, no trecho da via em que se encontra a Escola Estadual Luiz de Melo Viana, no bairro Porto Velho. Indicação número CM 194 de 2017, solicitando uma obra de contenção da água pluvial na rua Santa Helena, próxima à rua Cipriano, no bairro Maria Helena. Indicação número CM 418 de 2017. Doação do terreno localizado na rua Antônio Olímpio de Oliveira, bairro Jardim Belvedere, lote 00302 e lote 00292, setor 11, quadra 00128, para a loja maçônica Veritas Vince. Indicações, vereador Edson de Souza. Indicação número 141 de 2017. Possibilidade de fazer pavimentação poliédrica da rua Catalunha, entre as ruas Padre Abel e Miguel Gontijo, no bairro Paraíso. Indicação número 142 de 2017. Possibilidade de fazer pavimentação poliédrica da rua Marília Moura de Souza, entre as ruas Formosa e Almiro das Graças Michelini, no bairro Jusa Fonseca. Indicação número 143 de 2017. A possibilidade de fazer pavimentação poliédrica da rua João Paulo II até o final da via Ápia, do bairro Vila Romana. Indicações, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação CM382 de 2017. A possibilidade de criação de um setor de ouvidoria na Prefeitura de Divinópolis para recebimento de reclamações, denúncias e dúvidas dos cidadãos divinopolitanos, inclusive com telefone 24 horas para recebimento dessas reclamações. Indicação CM número 387 de 2017, solicitando a sinalização necessária ao longo da rua Pedro Pires, no entrocamento com as ruas 7 de setembro, Rio Grande do Sul, Rua Bahia, Rua Mato Grosso, Amazonas, Maranhão, todas perpendiculares a Pedro Pires. Indicação número CM 388 de 2017. A vereadora solicitando que disponibilize um convênio de ronda noturno e um assistente social para a ONG Céu Azul. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento número 51 de 2017, solicitando informações de todas as áreas de preservação permanente, APP, do município, quais são localizadas, qual a localização, comprovação de ações de preservação dessas áreas, bem como resultados concretos. Requerimento CM número 61 de 2017, solicitando à Secretaria de Educação gráficos, planilhas ou documentos que apresentem quantidade de nomes das escolas públicas do município, nomes e telefones dos diretores das escolas, número de alunos por turno de cada escola, região, bairro de abrangência de cada escola com maior vulnerabilidade social, número de ônibus escolares, contrato de licitação das merendas escolares, número de crianças com deficiência e qual o tipo de deficiência. Requerimento CM número 62 de 2017, solicitando ao órgão competente cópia do contrato ou planilha que informe o andamento da obra da Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, bem como o recurso liberado. Requerimento, vereadora Janete Aparecida. Indicações CM número 589 de 2017, solicitando a possibilidade de instalação de um poste com luminária na Avenida das Palmeiras, próximo ao número 232, no bairro Belo Vale. Indicação CM número 590 de 2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de alargamento do final da rua Ibirité após o número 1841 no bairro Nossa Senhora Conceição. Indicações, vereador Josafá Anderson. Requerimento número 059 de 2017. Requer informações e esclarecimentos a seguir aduzidos. Trata-se de expediente de fiscalização para se aferir eventuais irregularidades na concessão dos reajustes do valor da tarifa do transporte coletivo. Cópias reprográficas das planilhas de custos e demais parâmetros utilizados para cálculo de percentual de aumento aplicado nos últimos reajustes do valor de tarifa do transporte coletivo, cópia dos documentos oficiais e demais procedimentos administrativos que autorizam a retirada dos trocadores dos ônibus com discriminação da linha, data e horários permitidos, cópia sobre estudos e parâmetros que justificaram a retirada dos trocadores dos ônibus, explicação sobre as penalidades aplicadas às empresas que fizeram retirada dos trocadores sem permissão do poder concedente, informações acerca dos procedimentos administrativos já efetivados para essa atual gestão municipal, no sentido de se determinar às empresas o imediato retorno dos trocadores para auxiliarem os motoristas e passageiros no embarque e desembarque dos ônibus. Vereador Marcos Vinícius. Indicação número 458 de 2017. Proceder à limpeza na parte interna e externa da Escola Municipal Professora Hermínia Corbuzinho e do trilho ao redor da escola por onde passam os alunos do CEFET, ambos localizados na rua Viriato Correia, 2400, no bairro Bela Vista, nessa cidade. Indicação número 459 de 2017. A proceder à colocação de um poste com braço e luminária na rua Capelinha 1261, no bairro São José. Indicação número 460 de 2017. A proceder à limpeza interna e externa do cemitério da comunidade do Buritis. Todas as indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação 593 de 2017, a possibilidade de patrolar a rua Mateus Leme, próximo ao número 1690, retirando mato e entulho no bairro Ponte Funda. Indicação 598 de 2017, colocação de duas luminárias nos postes que já estão instalados na entrada do conjunto Vila das Roseiras, Rua Santa Clara com Rua Milão. Indicações, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número CM 362 de 2017. Solicitando ao órgão competente que seja providenciado estudo sobre a possibilidade de ser implantada a rede de esgoto na Rua Quito, no quarteirão que compreende os números 130 e 140. Indicação número CN 488 de 2017, solicitando a instalação de luminária na Rua Paraíba, número 4121, do bairro Rancho Alegre. Indicação número CN 499 de 2017, solicitando em caráter de urgência a operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua Pitangui e da avenida Terra e Areia, que dá acesso ao bairro Jardim das Oliveiras, Candelária, Dom Cristiano e Residencial Fonte Boa. Indicações, vereador Sargento Elton. Moção de pesar número CM 013 de 2017. Pelo passamento da senhora Aparecida Eli Santos Tosti, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações e requerimentos, moções congrulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer à nobre vereadora secretária por fazer a leitura do expediente, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias. Em seguida, passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Não havendo, passo a tribuna livre. Convido o senhor Ambrósio Brasil Velasco, que dará boas-vindas aos vereadores da nova legislatura e vai falar sobre política e sobre a gestão passada e atual. Para se dirigir à tribuna, informamos o tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Primeiramente, meu boa tarde a muitas famílias que me estão vendo neste momento, aqui nessa nossa maravilhosa Divinópolis. Famílias do Belvedere, Afonso Pena, Cidiu, todos que estão me assistindo neste momento. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é uma biografia que eu estava lendo de Abraão Lincoln, quando ele fala assim: se queres conhecer a índole de uma pessoa, dê-lhe o poder. Dê-lhe o poder e vai mostrar quem que ele é e o que que ele será. Bom, mas a minha estadia também agora, neste momento que eu estou falando, eu estou apenas aqui relembrando vocês uma coisa que o povo lá fora quer uma resposta do senhor Marcos Vinícius, do senhor Adair Ataviano e do senhor Rodrigo Caboja e também do Eduardo Pinte Júnior, que foram os antigos vereadores, quando foi assinado aquele decreto, projeto 12.320 e pouco, parece, sobre dar mais 10 anos da Copasa, mais aumento na passagem. Se vocês também assinaram esse projeto, junto com o antigo prefeito que saiu, porque esse projeto aí vocês deveriam ter pensado que prejudicou muitas famílias, muita gente em Divinópolis, os eleitores que votaram em vocês. Então, quando ficamos sabendo que não foi totalmente renovada essa Câmara, os antigos, foi uma surpresa muito grande. Pois essa resposta vocês têm que dar para quem está vendo lá, para quem está assistindo vocês nesse momento. Então, o que eu quero falar para vocês aqui é porque mesmo um decreto, um projeto que esse cidadão saiu, Vladimir fez, vocês deveriam também fazer um projeto de fazer o seguinte: ele não fez, durante 8 anos, ele não fez nada no mandato, eu retorno a repetir e falar, ele não moveu uma palha em favor da cidade. Foi a época que mais pessoas morreram naquela UPA. A cidade ficou às margens, cheia de buracos. Agora eu moro aqui perto do Afonso Pena, ali aquele, indo para o Gravatá ali, o buraco estava tomando conta do calçamento. Agora que Galileu entrou, Galileu está trabalhando, está mostrando o trabalho, porque eu tenho o prazer de falar que toda vida que eu apoiei Galileu, eu não me arrependo. Então eu falo assim, temos lá um livro de posse dos prefeitos que já foram. Criem um projeto, o povo quer que vocês criem um projeto para que vocês sejam lembrados daqui a um tempo, daqui a 10, 15, 20 anos. Façam uma página, peguem aquela caneta de texto, façam um texto preto 2008 a 2016, porque foram 8 anos que a cidade andou na penumbra. 8 anos que não fizeram nada para a cidade, para o povo divinopolitano. Esse nosso prefeito que saiu aí, olha, até no último momento ele deu as costas para o povo. Nós estamos vivendo agora o momento da quaresma, momento de respeito. Então eu analiso uma coisa: Judas vendeu Jesus por 34 moedas de prata. Mas ele teve a decência, depois que ele viu o que ele fez, ele se enforcou, pegou uma corda e... Agora, esse que saiu, eu considero ele um Judas também, porque ele vendeu Divinópolis. Ele vendeu Divinópolis porque ele pediu um emprego lá da Copasa, lá, cedendo mais 10 anos, criando esse projeto aí, dando mais 10 anos para poder ela resolver o problema do esgoto. Então eu falo com vocês uma coisa, isso aí é Judas. Só que ele não vai fazer igual o Judas que se enforcou, não. Ele foi assumir um emprego lá em Belo Horizonte. Então o povo está pedindo, se vocês quiserem que eu vou pegar uma assinatura aí de 3, 4, 5 mil pessoas, eu pego. Mas que vocês façam lá um projeto de colocar lá uma página preta 2008 a 2016, e seja uma matéria de escola, para poder falar assim, mas por que que Divinópolis é a única cidade de Minas que tem uma tarja no livro da assinatura do posto dos prefeitos. Porque nós ficamos 8 anos jogados às traças à mercê, sem nenhum prefeito, sem nada. Não tínhamos prefeito, não tínhamos saúde, não tínhamos o que o antecessor dele deixou. Ele acabou com tudo, ele destruiu. Se não fizermos isso para as futuras gerações que virão, os lactentes que estão agora, os que estão crescendo, que estão gateando, o povo brasileiro tem memória curta. Daqui a pouco ele volta de novo aí, estende esse tapete vermelho para Dom Vladimir. Então eu acho que isso não pode passar por esquecido. Criem em vocês. Vocês que o povo votou, mostrem que vocês estão com o povo. Façam um decreto de fazer essa tarja preta lá, 2008 a 2016. Porque isso aí seja lembrado pelas histórias. Foi durante a história de Divinópolis, 100 anos, foi o pior prefeito que nós tivemos. Não tivemos prefeito pior que esse. E o povo espera muito de vocês. O povo votou em vocês. O povo votou em Galileu. Votamos muito bem. Não me arrependo. Meu vereador está aqui? Está. Meu vereador está aqui. Meu prefeito está? Está também. Eu estou feliz porque o prefeito está trabalhando. Porque esse que saiu não fez nada. Então, esses três vereadores ou quatro, você tem o nome, nós queremos saber se eles também assinaram esse projeto aí, se eles também foram Judas de apunhalar o povo pelas costas. Divinópolis tem 250 mil habitantes. Manaus tem quase de 1.500, 2 milhões de pessoas, Manaus. Eu fui até Belém do Pará. A passagem lá está custando R$3,50. O distância é maior. É uma cidade assim, cheia de garapés. É uma cidade praticamente, ela é uma cidade aterrada, porque lá não, só tem água. Então, a passagem lá, eles aumentaram para R$3,80, foi um escarcéu. Fizeram greve, jogaram bomba, fizeram um monte de coisa, voltaram a passagem para R$3,50. Mas aqui em Divinópolis é uma vergonha. Vocês não foram ver os jovens que moram nos bairros, bairro lá, como é que fala? Novo Paraíso, Campina Verde, vão ver os jovens lá que eles falam. Os fins de semana eles não podem vir distrair aqui, por quê? R$3,90. Será que vocês não pensaram ainda em juntar e voltar de novo essa passaginha para R$3,50? Deixar o povo que mora na periferia sofrerem? 4 anos passa depressa. 4 anos passa rapidamente.
Concedo mais 2 minutos.
Então, olha, o povo vai cobrar muito de vocês. Se vocês não fizerem direitinho o trabalho de vocês, nós vamos cobrar, estamos de olho. É lá fora que nós cobramos, hein? Às vezes vocês vão falar, se não vão passar um mandato, tudo bem. Me indica aqui que elas são vereadores ou para 10 mandatos ou estão para menos. Um mandato só. Vai depender de vocês. O que eu estou falando aqui é o povo que está me ouvindo lá em casa, hora dessa, está esperando isso que eu estou falando para vocês dar a resposta. Porque vocês estão vereador hoje, amanhã já não, porque tudo passa rápido. É que nem leram aí a Bíblia aí, que fala assim: não se sente com os ímpios e não se alimente do alimento do ímpio, o justo brilhará. Sejam justos na presença de Deus, entendeu? E toda autoridade deve ser respeitada. Toda autoridade deve ser respeitada. Seja civil, militar, seja o que for. Vocês são autoridade, vocês têm que me respeitar. Mas vocês também têm que respeitar a autoridade. Muito obrigado a vocês. Obrigado ao povo divinopolitano, que é a minha cidade, que eu amo. Dei o recado que vocês queriam. Agora, eles que deem a resposta. Obrigado.
Antes de agradecer a fala do nobre tribuno Velasco, queria me dirigir a ele, porque eu vou me retirar para assinar alguns documentos, dizer que com relação aos decretos do senhor prefeito, decretos da Copasa, decretos de calamidade pública, é estritamente de autonomia do executivo.
dizer a ele, com relação à Copasa, vereadora Dair Otaviano, votou contra todos os projetos que aportou nessa casa. Com relação ao cobrador, o vereador Dair Otaviano, ele não estava presente quando o projeto foi votado. Nós estávamos viajando e não votamos o projeto. E com relação a Vale Transporte, aumento de passaginha, essa casa não vota aumento de passaginha. A passaginha é aumentada através de um conselho chamado Comutran e através de ato exclusivamente do Executivo. Então eu quero aqui parabenizar o Tribuno por usar o espaço democrático da nossa casa e passaremos agora ao primeiro vereador inscrito, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui hoje. Boa tarde a quem está em casa. O Velasco falou frases importantes aqui de pensadores e que viveram a primeira presidência da República Democrática dos Estados Unidos. Abraham Lincoln falou mesmo: se quer conhecer um homem, dê poder a ele. E a outra frase que eu quero começar o meu pronunciamento hoje é Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães falou a seguinte frase: a única coisa que mete medo em político é o povo na rua. É com essa frase que eu vou começar. A única coisa que mete medo na rua, medo em político, é o homem ou as pessoas na rua. Essa frase foi falada por Ulisses Guimarães há muito tempo. E ela continua sendo a maior verdade de todos os tempos. Hoje, nós temos nas redes sociais, apesar que muitas pessoas ainda não consideram redes sociais como uma importante fonte de audiência, e que nós temos aqui em Divinópolis grupos de 150, 200, 300 pessoas, e que se revezam entre um grupo e outro, esperando os pronunciamentos dos vereadores aqui, e às vezes não damos importância aos grupos que tem em Divinópolis, vários. A gente até gostaria de estar em todos, mas não tem jeito, então a gente acaba ficando um, porque alguns vereadores estão noutros, então nós estamos sempre no grupo, em algum grupo, para ver o que realmente o povo na rua está falando da gente. E eu tenho muito orgulho de estar nessa nova Câmara, com esses novos colegas que estão aqui. Pela primeira vez, em tão pouco tempo, tem 2 meses e 15 dias que estamos aqui, nunca tivemos tanta audiência pública. Em nenhuma gestão, nunca tivemos tanta vontade de fazer melhor. Hoje temos uma sobre o que ele acabou de falar, transporte público, com coisas seríssimas. Daqui a uma semana temos outras sobre o SAMU. E ao invés de estarmos com o urubu no ombro, não vai dar certo. A hora de discutir é essa. É hoje, é dia 20... a respeito do SAMU, porque depois a Câmara não vai poder carregar sozinha o peso da decisão. Então nós temos que lotar essa Câmara com as autoridades que vão estar aqui para a gente questioná-las sobre o transporte público. Se elas vierem, né, que foram convidadas, nós vamos ter que lotar essa Câmara no dia 20, às 4 horas da tarde, para a gente pressionar sobre o SAMU, né, ao invés de estar indo na rede social, porque a rede social ela é difícil, ao mesmo tempo muito importante, da gente estar colocando a nossa opinião. Mas essa Câmara lotada, a gente consegue reverter opinião, inclusive voto. Então eu sugiro, todos que estão em casa hoje, venham aqui. Vamos pressionar as autoridades que estão aqui, né? Inclusive, caros colegas do PMDB, e que carregam a bandeira do tiro de guerra. Você, Edson, levantou há pouco tempo, junto com a Daíra também, que é da região de vocês dois, tiro de guerra é naquela região, e hoje uma senhora lavadeira lá do Bom Pastor, o filho dela não vai ao tiro de guerra 2 dias, porque ela não tem dinheiro para dar para ele ir para o tiro de guerra. Então ele está ganhando falta lá e ele vai ser penalizado no final de semana com plantões. É assim que acontece. Eu duvido ao dó se alguém fantasia com aquela roupa do tiro de guerra e entra dentro de um ônibus 5 horas da manhã e fantasia de novo às 11 e entra de novo dentro de um ônibus para ir embora para sua casa. Para prestar serviço público para a pátria, tem que pagar aqui em Divinópolis. Então hoje é o momento, até falei para ela, os vereadores do PMDB vão te dar essa resposta hoje. Né? Mas de antemão nós já estamos te dando. Né? A farda do tiro de guerra é a passagem, ela é o vale transporte. Né? Duvido, não é carnaval não. Menino, jovem de 17, 18 anos, vai com a boina e todo de verde. A mãe tem 2 dias, que a faxineira ela não consegue dar dinheiro. Sargento, uma autoridade em administração, não só administração lá do seu batalhão, mas também segurança. Como é que nós vamos resolver? A hora é essa. Nós precisamos de sair com a decisão aqui hoje. Ou esses meninos vão ter vale transporte para ir para o tiro de guerra, ou eles vão ser penalizados até o final do ano. Porque ninguém tem esse dinheiro. Esse dinheiro é leite, é pão. É muito dinheiro para quem dá faxina, que é para quem ganha 50, 60 reais por dia. Então a hora e o momento é este. Nós não podemos correr e julgar só para os vereadores o poder da decisão. O poder da decisão é nosso, amparado com o que a população quer. Então, está aberto a casa hoje, está aberto dia 20, mas nunca tantos vereadores juntos tiveram tanta vontade de acertar. Está sendo um prazer muito grande e uma diferença de gestão muito grande. Você sair de uma gestão e comparar para outra, com 2 meses e 15 dias de gestão, a gente está observando com que o pouco que o Galileu tem para fazer, ele tem feito. Ele tem muito pouco para fazer. Talvez quando chegarmos alguns dias aí, quando o dinheiro começar a chegar, a gente vai poder cobrar mais. Uma outra pauta importante, eu cantei a pedra com a Comissão de Saúde, eu e o Renato e o Ademir estivemos na UPA entre o dia 20 do mês passado, dia 23, e nós levantamos essa questão que era um absurdo que em Divinópolis, 250 mil habitantes, não teria uma pessoa para administrar a UPA. E aí a comissão foi lá e levantamos essa questão. Obviamente, não foi apenas a Comissão de Saúde, nem a visita da Comissão de Saúde, que levou ao questionamento do São João de Deus de estar podendo assumir a UPA, mas sim a promessa de um vice-prefeito que está aí e que ocupou a tribuna aqui dessa Câmara quando foi homenageado, não me lembro por qual vereador na última gestão, como médico destaque, ele ocupou essa tribuna e falando que uma das principais propostas da gestão dele era trazer a UPA de volta. Então que bom, está aí, ele participou da reunião, a Comissão de Saúde não foi convidada. Como sempre, a Comissão de Saúde não foi convidada nem pelo governo Vladimir e agora a Comissão de Saúde é do Executivo e ela também não foi convidada. A Comissão de Saúde tem na presidência o aliado do Executivo e ela não foi convidada. A Comissão de Saúde não sabe explicar para você o que falaram lá no São João de Deus, porque ela não foi convidada. Falar que a presidência da Comissão de Saúde poderia estar ocupando por algum vereador de oposição, e eu acho difícil hoje falar em vereador de oposição, porque todo mundo quer Divinópolis melhor, né? É complicado, mas não, está na presidência da Comissão de Saúde o vereador lá do PMDB, e ele não foi convidado. Então a Comissão de Saúde não sabe dizer para você. É uma vergonha, né? É uma vergonha para o vice-prefeito, é uma vergonha para o executivo, né? É uma vergonha para o líder do governo, que também não foi convidado, né? Talvez o presidente tenha sido convidado, foi importante, mas eu acho que também não foi convidado. E aonde que nós estamos, enquanto Câmara Municipal, numa coisa tão importante, que é 1,5 milhão de reais por mês, que Divinópolis gasta na UPA, e não passou por essa casa. Então, estão passando por cima das comissões dessa casa como um trator. E nós não estamos entendendo, porque as comissões dessa casa nunca trabalharam tanto e com tanta boa vontade, com tanta vontade de acertar. Qual medo será de ter chamado a Comissão de Saúde para estar junto? Qual medo e qual a dificuldade de ter chamado a comissão, que é as três carinhas, né? A presidência nessa gestão, ela se divide só o nome Delano, mas nós combinamos, nós dividimos a presidência em três, Ademir, Delano e Renato, três, tem três presidentes, ela não tem só um, tem três secretários, três presidentes, e convidadíssimo está o nosso farmacêutico renomado, Zé Luiz. É convidar de honra e também não foi convidado para estar no Hospital São João de Deus. Aí chega um projeto nessa casa prontinho, feito pelo executivo, sem o palpite da comissão de saúde importante, para ser aprovado aqui na casa, porque a partir de então a UPA não será mais gerida. Isso acontece, aconteceu, quando a UPA, então, no processo de licitação, quem ganhou foi Formiga. Estão acontecendo coisas do arco da velha. Mas nós acreditamos que só tem 45 dias de gestão. Desculpa, né? É isso mesmo, 30, 60, não. 75 dias. Nós acreditamos que em 75 dias as comissões serão respeitadas. Nós acreditamos que em 75 dias os questionamentos dos vereadores com os secretários serão respondidos. Mais de um minuto, presidente.
Concedo mais dois minutos.
Como toda gestão ela é feita de acertos e erros, e nós pegamos uma gestão complicada, nós acreditamos, e nós, enquanto líder do PMDB, a gente não quer trabalhar o que passou. Nós queremos aproveitar o bom que passou e pegar o que o Galileu tem de melhor e proporcionar a você o que tem de melhor. Mas sem poder participar, está difícil. Então, fica aí o convite, né? A Comissão de Saúde está aqui aberta. E ela não é oposição ao Executivo, gente. É a primeira vez na vida, a Comissão de Saúde, ela é aliada ao Executivo. Não foi convidada para uma coisa tão importante. E assim eu gostaria que todos se manifestassem quando as suas comissões não fossem convidadas para estar presentes aonde o Executivo está. Será que estão começando a aparecer carinhas porque ano que vem nós temos eleições? Interrogação. Será? Será que corre risco do Ademir, do Delano ou do Renato, as três carinhas da presidência, estar aparecendo enquanto comissão de saúde e aparecer apenas uma carinha? Que vergonha, que vergonha. Mas de toda forma, nós acreditamos que estamos no início. E o início a gente erra e pega no tranco e continua. Porque nós teremos muita dificuldade aqui nessa casa se as comissões não forem respeitadas. Para terminar meu pronunciamento, hoje nós fechamos toda a nossa pauta a respeito das verbas enviadas pelos deputados estaduais, federais, senadores para Divinópolis. Está no nosso site, no Facebook, todas as verbas enviadas pelos deputados estaduais, federais e aqueles que acharam importante a sua palavra. Está lá no nosso Facebook. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, estamos sempre aqui.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Dr. Delano e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Josafá.
Permissão para sentar, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde vocês que nos assistem pela TV Câmara. Cumprimentando o Toninho Belvedere, cumprimento a todos que nos visitam aqui nesta tarde. Queria iniciar a minha fala nesta tarde em nome de Deus e agradecer ao prefeito Galileu Teixeira Machado, que quarta-feira, né, que estivemos juntos lá na CETOP, lá em Belo Horizonte, na cidade administrativa, e eu pela 12ª vez, né, participei de reuniões lá com o secretário Murilo Valadares. Nessa quarta-feira foi uma reunião diferente, foi uma reunião que a gente pôde ter resultado efetivo. Nessa reunião estava o prefeito, o secretário de governo, o sargento Elton também estava presente lá conosco. A vereadora Janete não pôde estar presente, que estava aqui organizando o Dia Internacional da Mulher. Mas o assunto era pertinente à trincheira da Ibirité e também ao acesso ali do Jardim da Candelária, né, da JK. Naquela tarde, senhor presidente, ficou firmado e acertado que o prefeito Galileu Teixeira Machado estará contribuindo, que só faltava então isso, um aditivo por parte do governo estadual, isso foi feito, e também a indenização de 3 lotes ali no bairro Alvorada, onde o prefeito confirmou, então ficou firmado que as obras começam no princípio agora de abril, né? A gente está muito satisfeito com essa vitória que eu acredito nas contas das associações de moradores. E nesta manhã, senhor presidente, tivemos uma reunião lá no gabinete do prefeito, solicitação desse vereador, com os presidentes de bairro. Não poderia deixar de nos reunir com o prefeito para agradecer, né? Eu, como fui líder, coordenador das associações unidas da região noroeste, nós tivemos lá com os presidentes Robinho, do Conjunto Oswaldo Machado, Antônio João, do Serra Verde, o Helder, do Nova Fortaleza 2, o Chocolate, do bairro Bom Pastor, o Célio, presidente do Jardim das Candelárias, e também a Jona Dark, também o Márcio, representando o bairro Nossa Senhora da Conceição. Esse momento foi um momento festivo, onde o prefeito também jubilou conosco lá, esta grande vitória, que as duas travessias, que vai por fim, aquele trânsito caótico, perigoso, que dá acesso ali ao bairro Alvorada, Serra Verde, e também o penalizado bairro Jardim das Oliveiras, Candelária. Senhor presidente, também foi lido nesta casa e aprovado pelos nobres edis a indicação CM 552. Essa indicação foi feita por esse vereador com a preocupação, senhor presidente, daquele movimento que houve. Já tinha essa preocupação, que revoga Galileu a questão da Copasa. Revogou o decreto, né? O decreto foi revogado, mas o Serra Verde, a região noroeste, continua com a água racionada. Não melhorou em nada a revogação do decreto. Essa Copasa devia ser sair de Divinópolis. Mas já que não tem jeito de tirar, este vereador fez a indicação, sugerindo ao prefeito que faça alterações em um novo decreto, estipulando uma multa de 3 mil UPF, né, que dá cerca de 280 mil reais dia na falta do cumprimento das obras, e também que abaixe a taxa de esgoto, a taxa de colhimento de esgoto, porque não está sendo feito nenhum benefício, nenhum tratamento. Então a gente sugere que a prefeitura faça esse decreto abaixando a taxa do esgoto, né, e estipulando o prazo com multa, com penas. E o prefeito Galileu Teixeira já deu resposta a essa indicação desse vereador. Amanhã ou depois de amanhã, não sei ao certo, foi notificada a Copasa e estará tendo uma reunião lá com o prefeito, o Ricardo Moreira, para ver essa questão estabelecer novas datas, novo croqui de obras. E para reforçar essa indicação, está marcada para quinta-feira, dia 16, no plenarinho, aberta à imprensa, para nós discutirmos essa indicação. Estará convidado o Ministério Público, a Copasa e também os advogados da Prefeitura. Acredito que se nós deixarmos passar despercebido, a Copasa vai continuar levando a banho-maria, empurrando com a barriga essa questão do contrato que ela tem com o Divinópolis. Então, convido a imprensa também a estar participando, né, dessa reunião, quinta-feira, no plenarinho, às 9 horas da manhã, onde estará presente o Ministério Público, Copasa e representantes da Prefeitura. Minha fala é só essa nessa tarde, senhor presidente. Agradeço.
Queremos também agradecer a fala do novo vereador vice-presidente Josafá. Antes de passar ao próximo vereador inscrito, Eduardo, passo a condução dos trabalhos para que eu possa assinar alguns documentos.
Convido o nobre edil Eduardo Pinte Júnior para fazer o seu pronunciamento.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara e também pelo Facebook, uma boa tarde. Quero aqui parabenizar o tribuno Ambrósio Brasil, que veio aqui falar, questionou aqui dois assuntos importantes em que as comissões estão trabalhando em entender melhor como que funciona, como que foi aprovado, que é o caso do transporte coletivo, do qual nós temos uma audiência pública hoje, e também no fato da Copasa, o decreto que foi revogado pelo prefeito Galileu Teixeira Machado por 30 dias, para que seja feito uma análise, um estudo sobre o que há de errado nesse decreto. E comungo com as falas aqui do vereador Josafá. Todos nós aqui já sabíamos que mesmo que revogasse o decreto, que era um clamor popular, não se ia tirar a taxa de esgoto, nem muito menos ia fazer com que a Copasa trabalhasse mais rapidamente no serviço incompetente que ela faz aqui em Divinópolis. Pelo contrário, ela agora ganhou foi um fôlego a mais, porque se realmente o Galileu, no final desses 30 dias, manter a revogação do decreto ou fizer um outro decreto a partir de abril, ele começa a ter vigor a partir de abril. Ele pode retroagir ele até 1º de janeiro, mas ele não pode retroagir a agosto do ano passado. Então é importante que fique claro isso e que os controladores, os procuradores do nosso município façam ali a melhor análise de um jeito que prejudique menos o povo. Porque o maior prejudicado nisso tudo é o povo. É o povo que paga uma taxa de coleta e manutenção do esgoto, que ela é mal feita. Ela ainda não paga o tratamento do esgoto. Pelo contrato, o tratamento do esgoto só poderá ser cobrado quando tratar o esgoto. E isso não acontece em nossa cidade. E aqui falei várias vezes sobre as valas que são abertas nas nossas vias públicas, em que a empresa abre, faz ali a sua manutenção, vai lá e tapa com uma massa asfáltica ruim, de má qualidade, que é questão de 24 horas o buraco já está aberto de novo. E prova viva disso aconteceu no final da semana passada, que até tive que ligar para o Ronaldo na Copasa, através de fotos, comprovei para ele. Comprovei. Falei, Ronaldo, você mandou sua equipe aqui, ela não reparou o vazamento do esgoto que estava acontecendo na via, e eles rapidamente tamparam com uma massa asfáltica ruim. Mas não adiantou nada, o vazamento está saindo no meio do asfalto. Acompanhei com ele, para ele ver o que, que estava acontecendo. Então, em grande parte dos problemas, ele vem, talvez até da falta de profissionais capacitados que estão fazendo esse reparo da Copasa. Mas creio e acredito que a Copasa tem que tomar uma posição, principalmente perante a falta de água que vem acontecendo na região lá do Serra Verde, do Nova Fortaleza 1 e 2, que são frequentes. Eu também sou morador daquela região, convivo com isso diariamente, meus vizinhos também me cobram isso dioturnamente, vereador Josafá, de que a gente tome uma atitude. Nós temos uma caixa d'água com um sistema de bombeamento ali na Itamarandiba, próximo ao SESI, fica ligada praticamente o dia 24 horas, mas ela não consegue. Então, assim, existe um problema maior do que só a falta de água. Existe um investimento maior naquela região para que a água chegue. Tem que existir um projeto mais amplo. É uma região que cresce cada vez mais. A região do Serra Verde, Nova Fortaleza 1, Nova Fortaleza 2, lá em cima também, é Frei Galvão? Alto das Oliveiras. Então, quer dizer, isso é um problema que a empresa precisa de fazer um investimento. E ela nunca faz investimento na nossa cidade. Pelo contrário, ela só vem aqui, faz o seu capital financeiro, que eu acho e acredito que a cidade de Divinópolis é uma das cidades que mais dá lucro para a Copasa, portanto ela fechou positivamente no último ano. É uma empresa SA, é uma empresa que está na Bolsa de Valores, é uma empresa que dá lucro. Ela não dá prejuízo. Copasa é uma empresa que não dá prejuízo. Mas ela deveria, pelo menos, o mínimo, tratar bem os seus clientes, tratar bem as pessoas de bem, que querem somente usar a água para viver bem. Todo mundo aqui tem esse direito de usar a água para viver bem. Lavar sua roupa, tomar seu banho, lavar sua casa. E aí ninguém reclamaria do preço. Mas se paga um alto preço por um serviço que não tem. Então eu comungo aí com a ideia e o projeto do vereador Josafá, e a gente acompanhar de perto, participar das reuniões, participar das audiências públicas, principalmente da empresa Copasa. E o segundo ponto, que é a nossa audiência pública de hoje, da empresa, do nosso consórcio, né? Nosso consórcio Transoeste. Não se pode citar o nome de empresa A, B ou C, já que todas participam do consórcio, com isso todas estão corresponsáveis. Não é responsável só a Transid, nem só a Ascan, e nem só a Transpatur, nem a Vida Tour e as outras empresas. Todas são responsáveis. Todos os proprietários são responsáveis pelo que vem acontecendo aqui em Divinópolis. Primeiro, a falta de respeito que existe com o passageiro. com o usuário do transporte coletivo. Eu, particularmente, uso o transporte coletivo quase que nenhuma vez. Ou, para dizer melhor, quase que zero. Fui algumas vezes, duas vezes esse ano, que eu andei de ônibus em 90 dias, fui por questões do meu carro que tinha estragado. Foi duas vezes que eu peguei o ônibus. Sem cobrador, ônibus vazio, no meio da tarde. Então, praticamente é nulo a minha viagem de ir e vir, igual muitos trabalhadores fazem isso frequentemente. Todos os dias levanto às 6 horas da manhã para pegar o transporte coletivo, 11 horas vem almoçar, 1 hora volta para o trabalho e às 18 horas trabalho. Então é praticamente nulo a minha como eu usar o transporte coletivo. Mas quero deixar aqui que o nosso gabinete recebe várias reclamações, em especial, que eu quero aqui citar, o bairro Caraí. O bairro Caraí é um bairro que nós recebemos reclamações todo final de tarde. É ônibus lotado, reforço que não passa, ou o reforço passou e deixou o pessoal para trás, ou o ônibus tem cobrador no horário de pico, que é o horário do reforço. Então isso nós convivemos com as reclamações populares. Nós podemos ser demagogos aqui de falar o seguinte: eu não uso transporte coletivo, por que eu estou brigando com a empresa que fornece transporte coletivo? Porque nós estamos aqui representando o povo. Nós temos que falar o que o povo fala para nós. Se o povo está reclamando que o transporte coletivo está ruim com a falta de cobrador, nós devemos fazer uma nova análise sobre isso. E é isso que nós vamos tratar aqui logo mais, junto com a Comissão de Administração e os vereadores Edson Souza, Marcos Vinícius e Ademir, que vão estar presidindo. Nós também vamos estar aqui para poder argumentar também, tirar nossas dúvidas junto à empresa, e esperamos também que esteja aqui alguém da Secretaria de Esporte, principalmente que faça ali o trabalho com o Comutran, para ela nos explicar como que foi feito e balizado o aumento da passagem do último ano, que não passou por votação nessa casa, igual muitos acreditam ter passado. O Vale Transporte não passou por aqui. Não teve votação de que se aumentava o valor do Vale Transporte em X%. Não teve. Isso foi recebeu o aumento de acordo com a análise do Comutran feita juntamente com a Secretaria de Trânsito e os órgãos competentes. E aí, hoje à noite, nós vamos poder ter a oportunidade. Você também, que está em casa, está aqui no plenário, vem aqui para a Câmara a partir das 19 horas participar desta audiência pública, que será de grande valia, até mesmo para uma forma de entendimento de como que foi feito o reajuste do Vale Transporte e o porquê que as empresas retirou os cobradores de linhas de ônibus que não foram autorizadas pela legislatura passada. Eu quero aqui também, senhor presidente, citar, e até o vereador Delano colocou aqui muito bem, aqui não existe oposição aqui dentro dessa casa. Nós aqui somos situação do povo. Nós precisamos hoje de que a população seja bem atendida. Nós estamos aqui há vários meses pedindo, pelo amor de Deus, agora está passando pelo amor de Deus, sobre a questão do patrulhamento do bairro São Simão e a capina das vias públicas lá do bairro Linsuc, do córrego. Já fiz a ligação, já fiz o requerimento, já fiz o ofício, já fui lá embaixo na Secretaria de Obras. A resposta que eu recebi é que o secretário de governo ia encaminhar para casa a programação de limpeza dos bairros e que o líder do governo ia nos passar quais os bairros seriam atendidos para que você desse uma explicação para a população. Explicar para ela quando que vai fazer a capina no meu bairro, quando que vai acontecer o patrulhamento das ruas do São Simão. O São Simão está desde o ano passado, e aí também já entra também globalizado o governo que saiu, desde o ano passado sem um patrulhamento. O ônibus está custando a chegar lá em cima nas casas populares para levar o pessoal, o trabalhador. O cara que trabalha cansado, vai no saculejo, o ônibus ainda estraga na curva ali, já que está tão deficitário. Então, um patrulhamento, nós sabemos a dificuldade financeira. 2 minutos para conclusão, senhor presidente.
Concedido.
Nós sabemos a dificuldade financeira. Existe aí o pró-transporte, foi paralisado para que sejam feitos os estudos técnicos de valores. Mas nós também sabemos que um paliativo pode ser feito na região onde está mais sufocada. A região de São Simão hoje vive esse problema de chegar até a sua residência. Você saiu de casa cedo, foi trabalhar, voltou e infelizmente a via não te dá condição nem de ir e vir. Então, esse é um questionamento que eu quero deixar aqui, juntamente, novamente citando aqui, o Coca na viaula do bairro Alençuc, do qual eu citei aqui várias vezes, desde janeiro, quem vem pedindo aqui a mesma coisa. Sabemos que a secretaria tomou pé da sua situação, que ela entrou, já que a transição foi feita praticamente nesse ano, mas o povo cobra e clama por uma definição. Então, senhor presidente, concluindo, essas as três pautas que eu tinha a dizer nessa tarde de hoje. E para conclusão, só queria dizer que na última sexta-feira nós fomos eleitos aqui o presidente da Câmara, da Comissão de Ética, juntamente com o vereador Elton e o vereador Roger, e dizer que o seguinte, a nossa comissão, eu quero só ler o artigo 2º para conclusão, mas na próxima reunião eu posso até fazer uma leitura mais abrangente. Ela compete zelar pelo funcionamento harmônico e pela imagem do poder público. E ela pode propor projetos de lei, projetos de resolução ou proposição atinentes à matéria de sua competência. Receber as representações da mesa diretora. Promover cursos preparatórios sobre ética, atividade parlamentar e o regimento interno, as quais serão obrigatórios para os vereadores no exercício do primeiro mandato. Então, para concluir, só o que realmente é a comissão de ética. Ela não está aqui para julgar ninguém, não. Tá para...
Agradeço o pronunciamento do nobre edil Eduardo Pinto Júnior e passo a palavra ao vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Concedo a palavra sentado.
Concedido, nobre edil.
Boa tarde a toda a população que está presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidato. Mandar um abraço pro Ambrose que estava aqui. É como o próprio Adair falou, quem dera se a gente pudesse votar para aumentar a passagem ou para reduzir ela. Se passasse por aqui, pode ter certeza que já estava 3 e pouco, né? Mas infelizmente não passa, é competência do Executivo. Se passasse pela Câmara, tem que ter todos os vereadores aqui, votaria para reduzir a passagem. Quero mandar um abraço aqui para o Marcelo, que está aqui também, para a Lourdes, minha professora, ela puxa minha orelha, mas eu estou aprendendo, Lourdes. Tá certo, Iraci? Um beijo, Iraci. Quero mandar um abraço que está me assistindo agora, a dona Lenir, vou estar aí semana que vem, que é líder comunitário do bairro São José. Um grande abraço. Quero falar aqui também, eu já fui cantor, até brinco que falo que eu tive muito voto, porque o povo quis votar para me parar de cantar. Mas essa menina que eu vou falar aqui, a Mayra Rodrigues, ela estava no The Voice Kids, e é hiper talentosa aqui em Divinópolis, mandando um abraço para o pai dela, para a mãe dela, que dá o maior apoio para ela. Ela saiu do programa, mas quem está lá naquele programa é porque canta muito, porque tem voz. E ela tem um futuro brilhante pela frente aqui, e vai representar Divinópolis para todo o Brasil. Grande abraço, Maia Rodrigues. Eu e Eduardo aqui já estão te fazendo um convite para a festa de primeiro trabalhador, que você esteja no trio elétrico, representando todos os artistas de Divinópolis da região, né, Eduardo? Quero falar uma coisa importante aqui. Eu estou sempre criticando o nosso... Assim, criticando o que está errado, né? Mas a hora de aplaudir, a gente tem que aplaudir. Então, dá um parabéns para o Executivo, para o Galileu, pela trincheira que vai fazer agora no Serra Verde. Mas eu quero falar uma coisa que é importante aqui. Eu acho que a gente está aqui desde janeiro, viu a luta que o Josafá, nosso novo vereador, deu, lutando o tempo inteiro, falando da trincheira, cobrando da trincheira. Então, acho que a gente não é parabéns não, só para o Galileu, não. Parabéns para a Vossa Excelência, Josafá, que fez, representa a sua região, Serra Verde. E eu tenho certeza que, igual eu falo para todo mundo, estou aqui de coração aberto, e se precisar de mim, eu estou aqui para te servir, sabe? Qualquer projeto, o que você colocar em pauta aqui, eu tenho certeza que é para o bem da cidade. Então, acho que a gente tem que dar parabéns para o Executivo, mas a gente sabe que o vereador, ele não faz. Mas o vereador, ele cobra, ele fiscaliza, quem está fazendo é o Executivo. Mas o Josafá, desde quando começou a legislatura aqui, o Josafá está cobrando e o Josafá tem dedo nessa vitória aí. Falar também aqui já a minha vontade de ajudar, de unir com o Elton, com a Janete, pela trincheira também do Candelária. Isso. Eu tenho certeza que essa trincheira vai sair. Meu irmão mora lá, quando eu passo lá na hora de pico lá, fica 40 minutos... Então, tenho certeza que essa trincheira também do Candelária, ela é importante para toda a região, né? E eu tenho certeza que essa trincheira vai sair também. Dizer também da trincheira também, que é hiper importante, até está faltando muita empresa vir para Divinópolis por causa da trincheira do Icaraí. Até hoje saiu uma nota importante que abriu uma rua lá do Icaraí para facilitar mais o trânsito. Então, quero dar parabéns ao Executivo e cobrar dos nossos deputados que briguem, sabe? Já mutou a nascente, mas não é suficiente não. Acho que o mais importante é essa trincheira do Icaraí tá pronta para estar servindo a nossa cidade, para com isso a gente estar colocando empresa aqui dentro de Vinópolis. Tá bom. Estive também no bairro Jardinópolis. Aí que está, na minha campanha eu mostrei a rua Limeira, que é onde que tem um buraco lá que não resolve nada. Aí você vai na Copasa, a Copasa fala que é competência da prefeitura. Você vai na prefeitura, a prefeitura fala que é competência da Copasa. Eu, se eu for fazer alguma obra lá, eles vão querer me tirar. Então eu queria saber quem que vai fazer a obra do Jardinópolis, é da rua, esgoto a céu aberto. É um perigo, eles estão esperando acontecer uma tragédia lá na rua para eles saber tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa lá. Chega, não tem condição. Todo carro que vai passar pelo esse buraco, ele dá a volta, ele passa na contramão. Então, qualquer momento, vai acontecer uma tragédia. Estão todos os moradores do bairro Jardim Novo estão revoltados. E eu estou aqui pedindo, pelo amor de Deus, se é a Copasa ou a Prefeitura, que une os dois e resolve esse problema. Que não pode adiantar em 2017 ter uma rua a céu aberto com esgoto na situação que está. Não tem condição. Precisa fazer alguma coisa pro bairro de novo. Não só a rua não. Viu, Zé Luiz? Eu sei que você vai muito lá também. O bairro está todo esquecido. Cheio de mato. Não, o Jardim Novo é um bairro que está totalmente esquecido. Eu acho que o nosso prefeito Galileu tem que ter sensibilidade de estar olhando com carinho para o bairro Jardim Novo. Tá, eu infelizmente eu não sou executivo, eu não faço, mas estou aqui para cobrar melhoras para o bairro Jardim Novo, que está precisando demais. Cheio de luz apagada lá, precisando de mais luz lá, um monte de ruas, sabe? Então é assalto a todo momento e precisa ter mais carinho, mais sensibilidade com o bairro de Edinópolis. Outra coisa também, estive também no bairro São Roque e, pelo amor de Deus, gente, quem é dono daqueles lotes ali, tá parecendo, só tem mato no bairro do São Roque. Quem for dono desse lote, pelo amor de Deus, vai lá e limpa lá. Outra coisa, aqui parece que tem que acontecer tragédia para resolver o problema. Coloca uma cancela na entrada do bairro São Roque ali na linha, porque a hora que acabar com a vida de alguma pessoa ali, o trem vai ficar feio. Sabe? Então, pelo amor de Deus, a competência que for da prefeitura, né, da FCA, que coloca uma cancela ali, que ele é extremamente perigoso. Ali vai acontecer uma tragédia ali, que passa gente toda hora de carro ali, e está muito perigoso. Então, que olhe com carinho para o bairro São Roque também. Me questionaram sobre o quinto assessor. Então, primeiramente eu queria falar que eu tenho a maior honra de ter o Adair como presidente. Sei que ele é um homem honrado, mas tem coisa aqui no plenário aqui, que é como o nosso vereador Edson Souza fala: a gente vai discordar. Tem coisa que a gente vai concordar e vai ter coisa que a gente vai discordar. Sobre o horário de passar para as 8 horas da manhã, eu tenho todo o meu consentimento, pode colocar que eu vou, sabe, eu até falo para o meu assessor: quem não quiser trabalhar, pede para ir embora. Entendeu? Porque tem que trabalhar 24 horas mesmo. Vereador, assessor, não trabalha, né, de meio-dia a seis, não. Trabalha 24 horas intenção do povo. Então o horário pode sim mudar ele para as 8 horas, que eu tenho certeza que está todo mundo aqui a favor disso. Sobre o quinto assessor. Sim.
Gostaria de esclarecer ao nobre vereador, né, que foi no bairro São Roque. Eu já fiz uma indicação da cancela lá para a rua Pernambuco, na travessia da rua Pernambuco com a linha férrea, né, em razão do grande movimento que nós temos lá e também em razão da Cruz dos Povos, que vão ser instaladas naquela região, vão aumentar muito o fluxo de veículos, o fluxo de pessoas que atravessam a linha férrea. Então nós precisamos urgentemente, concordo plenamente, vereador, e obrigado pela a parte.
Sei, Ademir, pode ter certeza que tem meu apoio, viu? Lá está precisando mesmo dessa cancela, porque senão vai acontecer uma tragédia. Sobre o quinto assessor, o nosso presidente diz que esse quinto assessor, ele beneficia o povo. Na minha opinião, ele beneficia só cada vereador aqui. Não beneficia o povo. O que pode beneficiar o povo é o horário de 8 horas da manhã. Agora, o quinto assessor é legislar em causa própria. E eu não entrei na Câmara para legislar em causa própria. Eu entrei na Câmara para legislar em favor do povo. Eu discordo sobre o quinto assessor por causa disso. Eu acho desnecessário. Se quer colocar para trabalhar 8 horas da manhã, é só colocar os 4 assessores que tem para trabalhar na parte da manhã. Os 4 antes, há tempos atrás aqui, a Câmara funcionava de 8 da manhã e era 3 assessores. Hoje tem 4, então 4 dá para funcionar tranquilamente com 8, com 8 horas da manhã. Então o quinto assessor, para mim, na minha humilde opinião, ele serve para vir beneficiar cada vereador que está aqui. Porque a gente acaba colocando, um cabo eleitoral, a pessoa que é mais de confiança da gente. Então isso aqui é hipocrisia e demagogia. Eu não estou aqui para fazer isso não. Então acho que o quinto assessor vem beneficiar o vereador. Eu não beneficio o povo. Então eu não vou legislar aqui em causa própria. Então eu sou totalmente contra o quinto assessor. E eu, antes de ter cogitado isso aqui dentro da Câmara, aqui, que vem em plenário aqui, que você poderia ter esse quinto assessor de projeto, há um mês atrás eu falei que eu era totalmente contra esse quinto assessor. Vamos legislar em causa da população, não em causa própria. Chega. E falar hoje também, quem está me assistindo pela televisão, saia de casa. É, hoje é um horário bacana para vir, é 19 horas. A audiência pública vai falar sobre transporte público. Está aqui o Edson, né? O Ademir, o Marcos Vinícius, que tá fazendo essa audiência pública junto comigo, junto com todos os vereadores. E é de suma importância. A gente está questionando com essa Transoeste, essa empresa, com o consórcio Transoeste, sobre esse preço da tarifa de R$3,90, porque qualquer capital, gente, qualquer capital, Curitiba, São Paulo, não é nem R$3,90, como é que Divinópolis, com a cidade, como o próprio Ambrose diz, de 250 mil pessoas, vai ter uma passagem de R$3,90, está totalmente errado. Só que a gente também não pode vender sonho para a população, não. É a mesma coisa de um juiz dar pênalti e voltar atrás e não marcar o pênalti. Achar que vai reduzir também, eu particularmente acredito que o executivo não vai fazer isso. Quem dera se passasse por aqui e nós vereadores pudéssemos fazer isso. Mas se não conseguimos reduzir ela para R$ 3,45, R$ 3,50, o que for para R$ 2,00, vamos usufruir desse R$ 3,90 aí. Vamos usufruir dele. Vamos colocar passe livre para 50% como esse que é para estudante. Eu tenho um anteprojeto que hoje o passe livre é para 65 anos né, de idade. Está errado, que é constitucional. Hoje o idoso é com 60 anos. Então está dando um anteprojeto que o idoso, ele tenha passe livre com 60 anos. Vamos o filho, vamos colocar Wi-Fi, ar-condicionado, vamos fazer a integração de linha de ônibus. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Porque a integração de linha de ônibus, o que acontece? A pessoa sai de São José, para no centro e paga R$3,90. Só paga R$3,90 para andar 5 minutos. Então está errado, tem que fazer a integração de linha de ônibus. Dia do São José, ao Danilo Passos, sabe? Então a gente tem que estar aqui questionando aqui. Eu entrei na política para isso, só para representar o povo, a altura que o povo merece. E eu não vou desistir, sabe? Então, até contar com a população que está me assistindo aqui, que venha para a Câmara hoje, para a gente voltar os cobradores. Tem muito pai de família desempregado. E a gente, porque vê se pode. Tira o CGO, que é um imposto de 4% que vai chegar o ano que vem, vai ser exemplo, não vai existir mais esse porcento de 4%, né, no caso 4%. Tira os cobradores e aumenta para R$3,90. Está parecendo que a Transid aqui, ela tá fazendo favor para a gente aí. Ela tá pagando para trabalhar aqui. Não é assim não, ué. Quem manda aqui é o povo. Você tem que respeitar o povo, Francite. Chega de palhaçada aqui. Entendeu? Então tem 17 vereadores aqui, sabe? Em prol da população, que não vai deixar você mandar aqui dentro mais, não. Aqui não tem gente. Aqui tem vereador aqui que não vai deixar você mandar aqui dentro mais. Sabe? E infelizmente o Delano não está aqui. Eu queria falar com ele. Delano para a Comissão de Saúde. Vamos fazer o mutirão da febre amarela, Delano. Vamos fazer. Ah, vamos reunir os vereadores, vamos estar fazendo um mutirão da febre amarela, que é muito, muito importante. E dar parabéns também ao secretário de trânsito, né, o Valdo, que terminou a obra da Paraná, Carrinho de Janeiro. O Roger, aqui, meu companheiro que está aqui, sempre abriu essa bandeira aqui. Então quero dar parabéns para o nosso secretário de obras, do secretário de trânsito, o Valdo, que graças a Deus terminou essa obra aí. Espero que venha mais obras aí, que eu tenho certeza que essa legislatura, essa gestão, só tem gente competente. Minha fala de hoje é só, senhor presidente, agradeço a fala, fica com Deus, boa tarde a todos.
Parabenizo o nobre Edil pelo pronunciamento. E antes de passar ao próximo inscrito, passo os trabalhos da mesa para a vereadora, primeira secretária, Janete.
Boa tarde a todos. Com a palavra, o nobre vereador Nego do Buriti.
Permissão para falar sentado?
Permissão concedida.
Senhor, senhora presidente Janete, prezados colegas vereadores, profissionais da imprensa, público que nos assistem através da TV Câmara, demais pessoas presentes, boa tarde. Este fim de semana, tivemos uma notícia que a nascente das Gerais foi multada por não cumprimento do contrato. Cumprimento do contrato mais do que justo. O pedágio caro que pagamos para a empresa que não investe nas obras necessárias é um desrespeito ao nosso dinheiro. Mas é o que mais me chamou a atenção, é que a Copasa poderia estar sentindo na pele mesma coisa que a nascente está sentindo. Se meu projeto contra o aumento do prazo da Copasa tivesse sido aprovado nesta casa, ele colocaria a Copasa em atraso com o município e ela seria multada. O prazo que o prefeito pediu está acabando e aguardamos qual o caminho ele irá seguir. Outro ponto importante que gostaria de mencionar e que protocolei um requerimento direcionado à mesa diretora, solicitando que a mesa entre com uma ação direta de institucionalidade contra a vergonhosa lei que acabou a cobrança do CGO. O custo de gerenciamento operacional que está cobrando das empresas concessionárias do transporte coletivo gerava uma boa arrecadação que, por exemplo, deveria ser investido onde os ônibus transitam e até mesmo deixam de transitar em razão da falta de estrutura. Esse projeto que deu essa vantagem à empresa de transporte coletivo e foi aprovada em tempo recorde nessa casa, tão complexo como era e foi lido e aprovado em 6 dias. Este é um dos motivos que considero ilegal.
Com a parte, senhor vereador.
Concedo a palavra, senhor vereador Elton.
Nobre vereador, essa questão da CGO é bem mais complexa do que simplesmente abrir mão da receita para o município. Em um momento de crise financeira em todo o país e com um decreto de calamidade financeira na nossa cidade, não podemos abrir mão de receita. Não é justo com a cidade nem com a população que anseia por ruas melhores, esgoto tratado, saúde melhor e principalmente mais segurança também. Ainda digo mais, não podemos aceitar a extinção da CGO sem a apresentação de um plano de reposição dessa receita. Isto é inconstitucional, meus amigos. O vereador Edson já disse que seu mandato será em prol do transporte público. Essa é uma bandeira que temos que nos unir e ajudar o povo de Divinópolis. Ainda mais porque essa taxa de cobrança não foi expandida também para os taxistas que pagam o CGO em dia, para os proprietários de van que prestam transporte e aluguel. Ué, que isso? Só empresa? Está errado, tem que melhorar essas coisas aí. E nós estamos atentos aqui na Câmara, como diz o vereador doutor Delano. É um prazer estar com todos aqui. Novas mentalidades, tão preocupados com o povo. Isso é que nos faz erguer a cabeça e seguir em frente. Não podemos mais aceitar essas injustiças na nossa cidade. As ruas estão esburacadas aí, ó, sem saneamento, sem nada. É hora de colocar o pingo nos is. Chega. Obrigado, senhor vereador.
Uma parte, vereador, por favor.
Conceda a palavra, vereador.
Vereador, amigo do Buriti, nós já começamos a estreitar amizade, tanto aqui dentro quanto fora dessa casa. Vereador Elton também, eu tenho certeza que aqui não tem vereança de oposição. Vereador Eduardo Prince Júnior falou muito bem sobre situação do povo. Nós estamos na situação do povo. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Inclusive, nós, dessa situação do povo, que faz parte de vocês também, nós precisamos rápido começar a elaborar e chamar a moçada lá de cima para nos ouvir. Assim como você acha, e as duas excelências acham, e tenho certeza que é verdade, tem coisas muito mais além. Vocês terem ideia de arrecadação de coisas que não vêm para o município é posto de saúde. Nós não temos no posto de saúde hoje, e eles estão lá no São João de Deus discutindo isso, nós não temos posto de saúde hoje gente que marca um administrativo, que marca um xizinho para o Ministério da Saúde enviar recurso para nós, e esse recurso não chega. Sequer sabem disso. Isso eu venho falando da gestão passada. Nós já estamos há 75 dias no governo, vossas excelências estão querendo aumentar a arrecadação do município para melhorar tudo o que estão dizendo. Então, quer dizer, vocês estão na situação do povo. Vocês não estão na posição, não. Né? Então, nós também estamos na mesma situação. Nós queremos, enquanto comissão de saúde, né, as três carinhas, que possamos mostrar para o executivo que tem como aumentar imposto também lá no posto de saúde, que não marcam as coisas para vir o dinheiro de fora. Então, tem muita coisa ainda que nós precisamos de melhorar. Mas nós contamos, enquanto executivo, que vossas excelências nos ajudem a criar aumento de arrecadação para que possamos fazer um pouco mais antes de chegar nessa terceirização do dinheiro, que vai para o federal e retorna uma migalha para cá. Então, no que tange ao município, nós precisamos de aumentar a arrecadação aqui. Mas nós agradecemos muito. Obrigado.
Mais uma parte, senhor vereador. Mais uma parte, vereador. Rapidinho.
Conselho.
É até bom tocar nesse assunto, que fica o CGO em torno de 1,5 milhão por ano. Dava para pagar a Guarda Municipal com 90 agentes da Guarda Municipal por mês, atuando em prol da população de Napolitano. Só isso é claro.
Uma parte, novo vereador. 30 segundos. É sobre o CGO mesmo, que o Elton acabou de dizer. Eu acho que é importante também, não só a Guarda Municipal, porque o que mais tem em bairro carente hoje, infelizmente, é rua sem pavimentação. Então acontece de chover bastante e chegar o próprio ônibus não ir na rua, porque por causa da chuva. Então esse dinheiro poderia ser gasto com pavimentação nas ruas de bairro. É muito importante. Porque teve uma moça lá do bairro Santander que falou para mim que ela veio trabalhar. Chegou pro motorista e falou com ele, é 3h30 que vai voltar para. Se chover, eu não vou estar lá no Santander, não. Então isso aí é, eu fico com o coração partido. Então esse CGO, é importante voltar com ele, que esse dinheiro também seja usado para pavimentar as ruas que precisam. Está cheio de ruas sem pavimentação aqui. Entendeu? Quer dizer, ele quer pegar o ônibus, mas não consegue pegar o ônibus, porque o ônibus não vai até lá. Então esse dinheiro tem que ser usado, é para isso, é para beneficiar o povo. Obrigado.
Sei que a mesa diretora não se furtará de analisar e dar o seguimento ao meu pedido. Só assim poderemos fazer cair por terra uma lei tão vergonhosa como o que coloca fim à CGO. E não adianta a empresa vir com a desculpa que se voltar com a CGO, o vale transporte aumentará. Já que quando retirou a CGO, não houve redução no preço da passaginha. A população está atenta e por direito nos cobra uma atitude. Portanto, a fim de discutir esse e outros problemas relativos ao transporte público, convido toda a população da audiência pública que acontecerá... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Mais 2 minutos concedido.
A participarem da audiência pública que acontecerá nesta casa hoje, no dia 14 de março, às 19 horas. Mais todo, uma boa tarde a todos.
Obrigado pelas palavras, nobre vereador Nego do Buriti. Com a palavra, o nobre vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente, né? Exercício, Janete, aos demais vereadores, ao tribuno, Velasso, ao público aqui presente, esteve aqui presente, Toninho, Adriana Ferreira, a todos que estão presentes, meu abraço, quem está nos assistindo pela TV, também o nosso boa tarde. Quero, como sempre, iniciar com uma reflexão. Essa reflexão é de Cora Carolina. Saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que chora, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que a vida, com que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Eu trouxe essa reflexão para nós pensarmos se realmente estamos dando sentido à nossa vida. Também quero cumprimentar e mandar o meu abraço à minha filha Carolina, que é autista, que hoje está completando 39 anos, de uma experiência gostosa, emotiva, que é a minha professora. Meu beijo, Carolina. Meu abraço. Quero também parabenizar a iniciativa do deputado Jaime Martins e o vice-prefeito Dom Rinaldo, também juntamente com o secretário Rogério Barbieri, que estiveram reunidos em Brasília na última quinta-feira, dia 9/3, com o ministro da Saúde, doutor Ricardo Barros, para tentar rever, né, esses recursos que vieram para Divinópolis e por razões aí de documentos não habilitados, né, praticamente perdendo esse dinheiro. Ainda não sei ainda totalmente o resultado, mas a reivindicação foi feita. Então, parabenizar, né, ao Jaiminho, ao Rinaldo, ao doutor Rogério, né, por essa iniciativa e essa tentativa de resgatar ou reaver esse dinheiro que é de direito nosso. Também dizer que o Hospital São João de Deus, juntamente com os pacientes da hemodiálise, eles lançaram o segundo livro. O primeiro foi em 2015 e agora lançaram o livro com receitas dedicadas a portadores de insuficiência renal. Que bom que está acontecendo, está despertando, não só a alimentação, mas também uma nova maneira de estar se vivendo, não só os portadores que fazem hemodiálise, mas querendo também que isso aconteça em outros segmentos ou em outras enfermidades, para que as pessoas não sintam frustrado com a doença. Né? Muitas das vezes, essa enfermidade ela traz benefícios, né, para o conhecimento de uma vida até mais satisfatória. Essa receita ela vai orientar uma melhor maneira, principalmente nos períodos de festividade, quando nós estamos aí, nós de uma forma natural podemos alimentar, né, ter alimentos aí em abundância, com iguarias e tudo mais. Essas pessoas portadoras de algumas deficiências, ou melhor, com algumas enfermidades, elas têm uma alimentação restrita. Então, facilita para que elas também possam conviver nas nossas festinhas, nas nossas brincadeiras. Também, convidar, ou melhor, passar uma informação que no bairro Realengo está acontecendo a partir de hoje para as mulheres que têm uma atividade durante o dia. Elas vão ter um atendimento nas terça-feiras de 18 às 21 horas, levando o cartão. Deixa eu confirmar aqui um pouquinho. Vamos lá. Então, o posto de saúde do bairro Realengo passará a funcionar nas noites de terça-feiras durante o mês de março, para oferecer um atendimento especial voltado às mulheres que trabalham todo dia, segundo informações da prefeitura. Serão realizados exames preventivos, solicitação de exames de mamografia, atividade de educação em saúde bucal e ainda massagem relaxante. O horário especial é das 18 às 21 horas. O atendimento então vai ser no dia 14, 21 e 28. Convidar as mulheres da região que compareçam ao posto levando o cartão do posto e também o cartão do SUS. Quero também dizer, como diz, um afastamento do nosso vizinho, companheiro lá, popular Baroiada, ele tinha o nome de Baltazar, ele desencarnou a semana passada, ele vendia, né, esses cartões Centro-Oeste Cap. A esposa dele participa com a gente lá no bairro São José, nas terça e quinta-feira, onde nós, né, da terceira idade, ou seja, uma juventude com mais experiência. Então, quero também, após a minha lida aqui, pedir ao presidente que permita um minuto de silêncio. Vereador, que o presidente subscreve nos termos regimentais, requer a vossa excelência que, depois de ouvido o soberano plenário, que seja concedido uma moção de pesar pelo passamento do senhor Baltazar de Souza, ocorrido no dia 10 de março de 2017, devendo ser feita a comunicação à família enlutada na pessoa, né, de Dona Maria Genilda Dias de Souza. Era hoje as minhas palavras, agradecer a todos que estão me ouvindo, de casa, aqui presente, meu agradecimento, e dizer que não falte hoje dessa reunião, que será de grande importância, como já foi falado pelo Dr. Delano, pelo Cleitinho, né, pelos outros vereadores. Vamos estar presentes realmente, é uma causa que é nossa, uma causa que é justa. Muito obrigado, até a próxima.
Quero agradecer ao vereador Zé Luiz da Farmácia pelas palavras e convido para pronunciar o vereador Ademir.
Boa tarde, povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela TV Candidez, por todas as pessoas que se encontram aqui no plenário, dando a gente a grata satisfação em poder acompanhar os nossos trabalhos. Boa tarde, senhora presidente, nobres vereadores da nossa querida Câmara Municipal que se encontra presente nesse dia de hoje. Eu gostaria de cumprimentar o Ambrósio, né? O nosso tribuno, e que trouxe para nós uma reflexão de como será daqui 4 anos. Cada um está pautando o seu trabalho, pautando o seu mandato rumo a alguma coisa. Uns vão ser a vitória, outros vão ser a derrota. Então, cada um, né, tem a oportunidade de escolher o que, que eles vão receber em 2020. Né? Eu espero que eu esteja no caminho certo, eu espero que eu esteja no caminho que vai nos ajudar, né, a trazer uma cidade melhor, trazer uma sociedade melhor, a trazer um motivo melhor para que o povo possa dar-nos a oportunidade de representá-los por mais um mandato. Eu gostaria também de agradecer a nossa secretária de Educação, a Vera Prado. Ontem eu estive reunido com ela para a gente resolver um problema crônico lá no bairro Campina Verde, que é a vinda dos meninos lá do Campina Verde para a escola do Tietê, que se arrastam por 6 anos. Uma turma vem de ônibus, outra turma vem a pé. Então, ela ontem se sensibilizou com a nossa reunião e me deu um parecer muito grande, uma esperança muito grande, que essa semana mesmo ela vai resolver esse problema para nós. E nós estamos aqui já anunciando para o povo lá da nossa região, do Campina Verde, que nós estamos trabalhando em prol dessa demanda. E com certeza ela vai nos ajudar, né, para levar os meninos todos lá para a escola. Eu gostaria também de falar sobre uma reunião que também nós tivemos lá no bairro Campina Verde ontem. Uma reunião que onde tivemos mais ou menos umas 70 pessoas. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram lá, a todas as pessoas que acompanharam, né? O doutor Rinaldo também esteve lá para nos ajudar nessa reunião. E eu fico muito satisfeito quando as pessoas estão participando. Fico muito feliz quando as pessoas estão reivindicando, quando as pessoas estão cobrando, quando as pessoas estão acompanhando o trabalho. Porque não vai ser coisa à toa, não. Nós vamos trabalhar sempre em prol da nossa região e de toda Divinópolis. E para isso eu espero que cada um de vocês acompanhe o trabalho do vereador, acompanhe o trabalho de todos os vereadores, aquele vereador que você votou. Eu espero que você esteja acompanhando o trabalho dele, para ver se ele é merecedor do seu voto novamente daqui a 4 anos. Não é? Nós também estivemos no bairro Tietê, com o nosso gabinete itinerante, sábado de 3 horas da tarde até 7 horas da noite. Agradecer a todas as pessoas que estiveram no nosso gabinete, a todas as pessoas que deixaram lá suas reivindicações, né? Na certeza de que, e na certeza e na esperança que nós vamos ser atendidos com as nossas reivindicações, né? Então, a gente espera muito que o seu prefeito municipal, o doutor Galileu, nos ajude, né, nessa nossa empreitada, que é de estar levando as demandas para ele, levando ao conhecimento dele aquilo que os nossos bairros estão precisando. Eu tenho a certeza que, apesar de ser um conhecedor muito grande da nossa cidade, ele não conhece todas as realidades de todos os bairros. Então é preciso que nós, como vereadores, estejamos pontuando para ele essas nossas demandas, aquilo que o povo está precisando desse dia de hoje. Né? Gostaria também de falar sobre a audiência pública de quinta-feira, né, sobre a Previdência. Né? Nós estamos hoje prestes a mais uma audiência. Né? Gostaria de convidar as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão na rua, a estar aqui para a gente fazer a nossa audiência pública a favor ou contra o transporte coletivo, né? Para que nós possamos trazer soluções para o nosso transporte coletivo. Né? Nós precisamos falar para os nossos dois representantes de Divinópolis, Domingos e Jaime. Ouçam a voz do povo de Divinópolis na hora de votar esse projeto que tanto vai espoliar o povo brasileiro. Ouçam a voz do povo. Vocês ouvindo a voz do povo, vocês não vão errar. Com certeza. E eu gostaria também, sabe, nós estamos tendo reuniões, audiências e audiências, né? Inclusive, hoje, já falei, torno a repetir, às 19 horas nós estaremos fazendo uma outra audiência. E nós estamos cansados de coisas, reuniões, audiências que não resolvem nada. Nós precisamos hoje sair daqui com soluções para o nosso transporte coletivo. Soluções que vão atender as demandas, que vão atender as reclamações e as reivindicações de todo o povo de Divinópolis. Então, gente, estejam aqui, vejam pela televisão, vai ser transmitido também pela TV Candidez, vejam a atuação e as reivindicações e as explicações que vão acontecer aqui, que nós vamos discutir nessa tarde de hoje. Eu gostaria também de falar sobre uma reunião que amanhã nós teremos na... Amanhã não. Que nós teremos quinta-feira lá no posto de saúde do bairro Tietê. Às 19h30 horas, nós gostaríamos de convidar o pessoal do bairro Tietê, do bairro São Roque, bairro Sion, o bairro Jardim Betânia, a estar lá conosco para levar as nossas reivindicações para a área da saúde, para levar para lá a nossa vontade de fazer aquele posto de saúde que é, de estrutura física, um dos melhores de Divinópolis, a funcionar 24 horas. Esse é o desejo desse vereador e de toda a população daquela região. Fazer o nosso posto de saúde funcionar 24 horas. Então estejam lá para nos ajudar, dar força nessa nossa reivindicação. Estará lá presente o nosso vice-prefeito, com certeza. Convidei também o nosso secretário de saúde a estar lá também, o Barbieri. E eu conto com a presença de todos vocês lá amanhã, quinta-feira, às 19h30 horas. Convido também amanhã, quarta-feira, de 3 horas até as 7 horas da noite, para o gabinete itinerante lá no bairro Jardim Betânia. A semana passada era para ter sido lá no Jardim Betânia e não tivemos oportunidade por causa da chuva. Então, essa semana, nós estaremos lá para ouvir aquela população, sentar com aquela população e escutar a realidade que rege aquela comunidade. Não é? Eu gostaria também, aproveitando esses minutos que restam, né, de falar sobre uma coisa importante que eu fiquei sabendo hoje, que é a suspensão do programa de alimentação popular. Um dono de um restaurante aqui de Divinópolis me procurou e falou para mim que aquelas pessoas que eram atendidas no restaurante popular, a partir de hoje, não vão ser mais atendidas por falta de pagamento lá do cartão. Então, eu gostaria falar com o senhor prefeito municipal, gostaria que ele providenciasse e também, fiz também uma pesquisa juntamente com a pessoa responsável lá na secretaria, para me dar resposta a respeito disso, e ainda não me foi dada. Então, eu gostaria que o nosso querido prefeito olhasse lá com carinho as pessoas que são atendidas lá por esse programa, se eles eram atendidos pelo restaurante popular e hoje são atendidos por esse programa de alimentação popular, é porque eles não têm condição de comprar ou de fazer essa comida na sua casa. Então, olhe com carinho, senhor prefeito, para esse povo que às vezes pode até passar necessidade. Sem mais, nesse dia de hoje, eu gostaria de agradecer a todos que me ouviram e convidá-los novamente para a nossa grande audiência pública nesse dia de hoje. Obrigado pela fala.
Agradeço as palavras do nobre vereador Ademir e retorno os trabalhos desta casa ao vice-presidente Josafá.
Agradeço a nobre vereadora Janete e passo a palavra para o vereador inscrito Roger Viegas.
Boa tarde, senhor vice-presidente de exercício, Josafá Anderson. Cumprimento os funcionários dessa casa, a população, a imprensa aqui presente, o tribuno de hoje, né, o amigo Velasco. Agradeço também, né, pela alta participação popular nessa tarde de hoje. E também quero citar alguns problemas, começar falando do bairro Esplanada, onde lá estivemos, inclusive também recebemos aqui no nosso gabinete, né, a liderança do bairro presidente, o senhor Paulo Roberto, que há anos luta por melhorias no bairro Esplanada. Sabemos hoje que é um dos bairros mais movimentados da cidade. Ali no Esplanada tem o Senai Fieng, tem as escolas, igrejas, a própria FCA, né, que gera um grande movimento no bairro. E preocupado com essas questões do bairro, que envolvem o trânsito, que também é uma de nossas bandeiras, né, uma de nossas grandes preocupações aqui na cidade de Divinópolis. O nosso trânsito tem crescido cada vez mais. E dentro dessas questões também, o senhor Paulo Roberto nos colocou aí a situação da rua Engenheiro Benjamin de Oliveira, né, que é a rua do Senai, né, uma rua de alto movimento ali no bairro Esplanada, e também nos solicitou ali a instalação de quebra-molas. O presidente do bairro acompanha diariamente a rotina do local, sabe bem dos problemas, né, e principalmente a gente já deixa aqui o recado, né, da conscientização aos motoristas que passam naquela via, né, na rua do Senai, né, enquanto mais quebra-molas não sejam adaptados, uma melhor sinalização seja colocada, mas a gente sabe também que muitos problemas vêm, às vezes, da pressa, né, e da consciência dos motoristas aí no nosso trânsito, principalmente então nessa via que é a rua Benjamin de Oliveira, Engenheiro Benjamin de Oliveira. Ainda falando sobre o bairro Esplanada, a gente alerta também, né, eu como esportista, venho do judô, mas a gente vem aí olhando, tem muito carinho por todas essas questões que envolvem o esporte, né, os atletas de nossa cidade, sejam eles profissionais, né, eles profissionais ou amadores, e a quadra lá do bairro Esplanada, também nessa mesma rua que eu citei, né, no final dela, lá no final da Engenheiro Benjamin de Oliveira, também a extrema situação, né, que encontra-se lá de abandono, né, e fica praticamente inviável, né, para a prática de atividades físicas para jovens, adolescentes. Então também a gente pede com carinho ao senhor Everton Drutra, responsável aí, né, hoje o secretário de esportes. Segundo o próprio Paulo, né, que é presidente do bairro, a quadra está largada de lado, foi esquecida, mato por todos os lados, também, né, de repente, pelo menos uma limpeza seja feita ali para reduzir esses problemas, para que ali a prática do esporte possa ser desenvolvida. Também dentro do bairro Esplanada, todos sabem, né, a feira lá do bairro Esplanada, né, um dos grandes marcos ali daquele bairro, um dos principais pontos de movimentação nas manhãs de sábado, né, conversando com feirantes, alguns deles nos relataram sobre a vontade de mudar do local, a transferência do local, de repente ali perto. Existem já alguns pontos, né, com bastante espaço dentro do bairro Esplanada que possam ali ser instalados, né, a feira, e que possam até trazer, até de repente, mais lucro, mais tranquilidade para esses feirantes, né, para trabalharem ali com a devida estrutura. De repente hoje a gente sabe, a feira que há 20, 30 anos atrás ali funcionava tranquilamente, ao passar dos anos ela vem ganhando cada vez mais movimento, e essa é uma proposta não desse vereador, mas uma proposta dos feirantes, que a gente apenas aqui, né, dá voz aos feirantes, que de repente a gente até também pode propor aqui na Câmara, né, para uma reunião com a maioria desses feirantes para estarem expondo melhor esse assunto. Segundo um dos feirantes, a alteração do local facilitaria o acesso das pessoas, né, seja mais adequado, e também tem o fator principal, o trânsito ali do bairro Esplanada seria desafogado nas manhãs de sábado, né, que é quando acontece a feira. Friso aqui que o vereador Roger Viegas não tem intuito nenhum de mudar, né, de uma ideia ali deste vereador, que seja apenas de querer mudar um ponto que seja tradicional. Estamos apenas ouvindo uma demanda que é de todos esses feirantes, e é claro também com uma justificativa bastante plausível. Bom, senhor presidente, gostaria também de falar outro assunto, né, que gostaria de abordar nessa tarde, em relação ao requerimento da cota básica do IPTU. Na gestão passada, não se sabe por quê, mas a prefeitura resolveu exigir dos contribuintes desempregados ou autônomos uma declaração registrada em cartório. Só que tal declaração, eu estou até procurando aqui o preço exigido como meio para se provar o rendimento ou desemprego do contribuinte, né? Passou-se a se exigir essa declaração que fosse reconhecida em cartório.
Hoje, por exemplo, né, quem tem um direito aí, né, por lei, tem que se virar para conseguir um dinheiro para pagar essa despesa de cartório de R$ 13,81. Para se cadastrar, mais R$ 6,29. Aí já vai para mais de R$ 20,00, o que dá um total de R$ 20,10. Ou seja, para um casal, chega o valor de R$ 40,20. Para quem não sabe, né, a isenção da cota básica é um direito assegurado aí do cidadão. Então, eu não concordo de maneira nenhuma com essa exigência. Fica aqui o nosso repúdio a essa ação, essa mazela, mais uma, né, da coleção da administração passada. Deixo claro aqui que sou contrário. Peço encarecidamente também, né, o apoio de todos os colegas vereadores, pois é uma demanda, eu acho que deve chegar aqui no gabinete de todos, né, a questão das cotas básicas do IPTU. Então, realmente é o interesse da população, é o interesse do povo. Deixo aqui também um pedido, né, gostaria de pedir encarecidamente ao nobre vereador Edson Souza, que é líder do executivo nesta casa, que levasse esse nosso pedido ao prefeito Galileu, para que ele possa rever essa situação e consertar essa verdadeira lambança que foi feita na administração passada. Falando em lambanças, né, também como um defensor da cultura, não posso deixar aqui de fazer o registro, está aqui hoje na página, no, na página 5, né, no caderno Cidades, do jornal Gazeta do Oeste, matéria da jornalista Poliana Martins, né, dizendo aqui: o secretário municipal de cultura instaura sindicância para apurar irregularidades em projetos culturais. Então está aí essa matéria de hoje, que cita: secretário municipal de cultura, né, que é conhecido como Oswaldo André, instaurou quatro sindicâncias para apurar irregularidades em projetos culturais. Tudo isso irregularidades da administração passada. Foi feita ontem por meio de portarias publicadas no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, e de acordo com essas portarias, as comissões de sindicâncias investigarão projetos de 2008, 2012, 2013 e 2014, né? É a época ainda das vacas gordas, né? Antes aí da crise ser atingida. Para quem não sabe, só no ano passado tivemos um orçamento próximo aí na cultura, quase na casa dos R$ 6 milhões. A gente viu que a cultura em Divinópolis foi praticamente inexistente nos últimos 8 anos. E a gente não é um problema exclusivo de Divinópolis, né? Isso aí sabe-se que é praticamente tradicional, né? Uma palavra, eu queria usar outra palavra, né? Está enraizado, né? As secretarias de cultura de todas as prefeituras do Brasil, né, um dos principais meios de corrupção. Não estou afirmando que exista aqui em Divinópolis, que ainda não tem prova concretas para isso, mas aí aqui já foi instaurada então essa comissão, né, para essa irregularidade dos projetos culturais. Foram aprovados projetos ridículos aqui em Divinópolis, nesse meio cultural, pessoas que nunca passaram perto de cultura, promoters de eventos que os quais eu ainda não vi, projetos de mais de R$ 20 mil. A gente sabe o quanto é fácil desviar esse tipo de dinheiro. Então, por isso que a gente está aqui preparado, esperto, atento a tudo isso, que isso, pelo amor de Deus, não volte a acontecer, né, essa época aí dessas mazelas, dessas lambanças cometidas na administração passada. Então, essas portarias estão sendo acompanhadas atentamente a partir da data de ontem. Essa comissão tem 30 dias para dar esse resultado, tá, de qual foi o resultado dessa apuração. Então, 30 dias, a gente vai aguardar isso ansiosamente, vamos acompanhar atentamente e até, quem sabe, né, pegar aí o resultado em mãos para trazer aqui, dando maior transparência à população. Mas a gente pede encarecidamente, sabe, da competência do atual secretário de Cultura, senhor Oswaldo André, que é uma pessoa extremamente ligada. Mas cultura, senhor secretário, voltada para o povo, a cultura na rua, é o show na praça, é o artista de teatro se apresentando de forma gratuita, é a cultura dentro das escolas, são os artistas, os músicos se apresentando. O artista, claro, ele precisa de incentivo, ele precisa de aplauso. Mas, acima de tudo, ele também tem contas para pagar. E que esses artistas daqui da terra sejam valorizados. São essas minhas palavras por hoje, senhor presidente. Um abraço a todos.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil Roger Viegas e passo a palavra, o pronunciamento, ao nobre edil Raimundo Nonato.
Senhor presidente de exercício, Josafá, caros nobres colegas, funcionários desta casa, povo que nos assiste, TV Câmara, Câmara Net, o público que se encontra aqui no plenário, boa tarde. Senhor presidente, como todas as nossas reuniões que tem feito com as comunidades têm que dar resultados, nós tivemos uma reunião que tem tido bom êxito, eu e o nobre Edil Sargento Elton, na comunidade Lava Pés, e que caminhou diante do diálogo, que acho que o melhor caminho hoje na sociedade chama diálogo. Uma vez que eu conversei com o proprietário da linha de ônibus Santa Mônica, Lava Pés, aquelas comunidades rurais, o senhor João Luiz, por sinal muito educado, que nos atendeu, conversamos, e já foi resolvido aquele problema, Sargento Elton, sobre o ônibus, sobre o atraso. Uma vez também que ele questionou também de contrapartida a respeito da estrada, a estrada que está muito ruim, talvez seja um dos motivos do qual tem se atrasado o ônibus, e já me prontifiquei, e até convido Vossa Excelência, que queira também participar também desse diálogo com o Executivo, para que possamos buscar uma solução para aquela estrada rural, a qual favorece tantos trabalhadores honestos, dignos, de ter uma boa estrada. Senhor Presidente, eu estive ontem também próximo ao bairro Jardim Real, ao qual meu gabinete recebi funcionários, moradores, que trouxe algumas reclamações a respeito de três enormes crateras que existem lá. Está na responsabilidade da Copasa, não sei se vai construir uma ETE, não sei o que, vai construir, mas a comunidade está preocupada. E este gabinete já fez um encaminhamento à Copasa, já pedindo uma resposta, já pedindo um esclarecimento diante da situação, porque o bom que eu tenho sentido nessa legislatura é que o povo se sente mais próximo do vereador, mais próximo do gabinete, ou seja, eu percebo nessa legislação que nenhum dos vereadores estão blindados, né? Diz que não estou aí, né? Diz que não estou aqui, eu tenho percebido que os vereadores somente querem uma legislatura diferente e não fazer aquilo que muitos fizeram no passado e fizeram simplesmente uma vereança como cabide de emprego, uma vereança como um meio de se enriquecer, e a gente sabe que não se enriquece, porque o vereador honesto, que tem ética e íntegro, está voltado totalmente para a população. Então, o pessoal lá do Jardim Real procurou, já pediu uma resposta à Copasa, e que breve estarei falando novamente sobre o assunto, trazendo uma solução e uma resposta para todos os nossos munícipes e principalmente os moradores do condomínio lá no Jardim Real. Senhor Presidente, eu ouvi aqui atentamente falando a respeito do PAP, Programa de Alimentação Popular. Esse programa qual eu ajudei a montar, participei desse programa diretamente, onde nós trouxemos aquelas pessoas que tinham carteirinha do restaurante popular, e quando o restaurante popular fechou, porque era um absurdo o prato, era um absurdo que saía para a prefeitura e não teve outro jeito, e quando falaram que ia fechar o restaurante popular, eu não poderia deixar essa população de baixa renda na mão, vereador José Luiz, um homem caridoso. E então, nós procuramos alguns restaurantes nessa cidade, onde conseguimos cadastrar 438 pessoas que fizemos de forma diferente. Essas pessoas, elas foram cadastradas no NIS, Número de Identificação Social do Governo Federal. Essas pessoas não somente continuaram alimentando com um real, como também tem os descontos na água e na luz. Para aqueles que estão cadastrados, recebe o Bolsa Família. Então, você que me assiste, você que está aqui, nobres vereadores, se o cidadão é cadastrado no governo federal através do NIS, que gera um número, automaticamente, esse cidadão, ele pode procurar a CEMIG, pode procurar a Copasa, para que ele possa até mesmo ter um desconto. É direito dele garantido pela esfera federal. E então, o gabinete deste vereador foi procurado hoje por muitas pessoas ligando e perguntando se eu estava por dentro. Sinceramente, eu não tinha conhecimento. Fiquei sabendo hoje, e antes de fazer qualquer julgamento, eu quero procurar, através de documento, até pessoalmente, se preciso for, procurar o secretário de Desenvolvimento Social, que é o Juliano Prado, meu amigo, e ver o porquê tal rompimento deste programa. Uma vez que este programa, o cidadão, ele paga somente um real a cada almoço ou cada dia, tem o seu cartão com uma senha e a prefeitura entra com uma contrapartida com R$4, ou seja, o alimento para cada cidadão, o prato feito, ele sai a R$5. Diante de tanta dificuldade, eu sinceramente não vejo por que romper este programa que faz bem a tantas pessoas e principalmente da baixa renda.
e sendo que foram 438 cadastrados, hoje eu acredito, Sargento Elton, me escuta com atenção, que talvez não tenha nem 380, porque alguns, ou seja, a maioria, até aposentados. E eu sei que amigos meus, pela boa convivência que nós tivemos, nem neste mundo não existe mais, já faleceram. Ou seja, um programa que se iniciou com 438, eu acredito que hoje tenha 380 por aí, mas eu vou buscar uma resposta para a população. E quero deixar para você que confia no nosso trabalho, que você não ficará sem a resposta. Isso é sem demagogia, é o dever nosso, é o dever meu, procurar uma resposta e deixar os nossos munícipes com a verdadeira informação. Eu não quero dizer aqui por que rompeu, não quero fazer um pré-julgamento, não quero dizer aqui é por isso ou por aquilo. Eu vou buscar a resposta oficial, porque eu percebi, senhor presidente, que nessa casa e o vereador, ele tem que falar com documentos. Simplesmente eu acho, uma expressão que existe muito aí no mundo e na sociedade, de achismo, o inferno está lotado. Então, eu prefiro falar com documento e mostrar e dar um resultado aqui, que são cadastrados no programa PAP, Programa de Alimentação Popular, o porquê que romperam. Hoje eles foram muitos, foram almoçar com seu R$1 e ficaram decepcionados. E muitos voltaram, até vieram ao gabinete perguntando por quê. E sinceramente eu também não sabia, mas vou buscar uma resposta. Senhor Presidente, eu quero então, para encerrar aqui, dizer que aquele projeto que estava permitindo nessa casa, a respeito do quinto assessor, eu quero manifestar e sepultar uma vez por todas, porque já foi retirado. Uma vez que eu vejo mídias dizendo que toda a mesa assinou o processo, quem fala isso está mentindo, porque eu tenho aqui em mãos uma cópia e os novos vereadores que fazem parte, o novo vereador que faz parte da mesa, Zafar, a ilustre vereadora Janete, sabe disso também, mas eu prefiro falar aqui aonde tem mais de 30 mil pessoas me assistindo e dizer que esse vereador não assinou o projeto. E desde antemão eu já me posicionava e eu tenho a minha opinião. Portanto, eu tenho aqui em mãos que não tem assinatura do vereador. E muitas pessoas dizendo assim, ah, meu vereador está dizendo que não assinou, que feio, mentindo, ó, horrível, mentindo. Eu não preciso mentir. Eu não preciso mentir. Focaliza aqui, por gentileza. Câmera, focaliza, por favor. Eu não preciso mentir. O segundo secretário está aqui embaixo, não tem assinatura, está em branco. E se eu tivesse assinado, eu tinha que assumir que eu assinei. Porque cada voto aqui tem seu peso, né? Muitas vezes nós erramos tentando acertar. Mas eu, particularmente, eu me manifestei, me posicionei, e não sou muito de ficar falando para A ou B, para isso ou para aquilo, não. Eu tenho a minha opinião, eu tenho meu jeito de trabalhar, e simplesmente eu quero dizer aqui a toda a comunidade, a toda a população, a você que me assiste, que eu não assinei o projeto. E sou a favor, inclusive, senhor presidente, que trabalhe às 8 horas. Sou a favor. Agora nós vamos achar outro meio. Se por aqui não dá para a gente fazer isso, eu acredito que essa casa é uma casa competente, nós vamos achar outro meio. Mas até então, mas por que não assinou? Simplesmente eu tinha minha posição e gostaria de ser respeitado. Então estou dando uma resposta a todos aqueles que acham que eu estou fugindo da raia. Eu sei que muitos erraram, muitos aqui podem até errar, achando que está fazendo certo, mas eu deixo aqui então o esclarecimento, eu fiz questão de ir no nosso jurídico e pedir uma cópia, né? Pedir uma cópia e mostrar aqui para toda a sociedade, para você cidadão que foi enganado, para você cidadão que talvez houve malícia em cima deste vereador, eu quero dizer para você que este vereador está muito tranquilo. Esse vereador está muito tranquilo diante dessa situação. E torço para que a nossa Câmara seja uma Câmara frequentada por todos os nossos munícipes. E estou percebendo isso. E para finalizar, senhor presidente, eu quero convidar todos aqueles também para que venha hoje. Venha hoje na audiência pública, que é interesse de todos nós. Quando eu falo todos nós, senhores, acreditem, este vereador é quem anda de ônibus. Sim. O único veículo. Mais 2 minutos, senhor presidente, para concluir.
Concedido 2 minutos.
Este vereador é um vereador também que anda de ônibus. Eu venho para o trabalho muitas vezes de ônibus. Só quando não tem jeito mesmo, porque meu carro fica com a minha esposa. Eu só tenho prioridade para ela. Então, é de interesse de toda a população. Não adianta nós ficar falando que a cidade é ruim, não adianta falar que o Brasil é o pior país do mundo, mudar para outro país, os problemas vão junto, isso é da cabeça e da formação de cada um. Mas eu quero convidar a você que me assiste, que possa vir aqui hoje, às 19 horas, na audiência pública, aonde você será muito importante para nós, a sua presença aqui é indispensável. Tanto essa de hoje, como também a do dia 20, e aquilo que é interesse da população, nós precisamos participar. O que nós não podemos, muitas vezes, é criticar sem saber, sem fundamento, porque aí não chega a lugar nenhum, a não ser intriga, a não ser discórdia, a não ser levar uma informação errada para as pessoas que às vezes têm até boas intenções. Mas se uma informação chega errada, provavelmente o cidadão chega até a acreditar. E aí a gente não chega a lugar nenhum. Eu desejo de todo o meu coração que possamos viver, que essa cidade um dia seja a melhor cidade no mundo para se viver. Que da onde ela saiu, um dia ela possa voltar. Ela que era a quinta cidade do estado, foi para a 34ª, alguns dizem até que é 39ª, né? Não tem oficial, mas eu gostaria que essa cidade fosse a quarta. Por quê? Meus filhos estudam em escola pública, vereador. Os meus filhos estão sendo educados para ser bons cidadãos, portanto, com a idade de 8 anos, de 9 anos, eu ensinei para eles, estou deixando um legado, vereador Edson, patriota dessa cidade, que eles já sabem o hino nacional. Eles já sabem o hino nacional, sem demagogia e sem fanatismo. Então fica aqui a minha mensagem, venha você às 19 horas e junte-se a nós. Boa tarde a todos.
Passo a palavra ao nobre vereador Renato Ferreira.
Permissão para sentar?
Permitido.
Boa tarde a todos. Senhor presidente Josafá, gostaria de cumprimentar a dama do batom, que nem diz o nosso amigo Marcos Vinícius, a Janete, ao vereador Delano, que citou aqui mais cedo, que nós todos estamos dispostos a ajudar, mas nós precisamos ser convidados, que ninguém vai chegar de intruso em algum lugar para ajudar. Nós já fazemos trabalho voluntário, a gente precisa ser convidado para estar presente. Eu gostaria de cumprimentar a dona Glória, presidente do Belo Vale, que está ali nos assistindo, ao tribuno Ambrosio, à imprensa, aos servidores dessa casa legislativa, aos telespectadores, boa tarde. Começar falando, a gente está preocupado que o município foi destinado várias emendas, inclusive do deputado Domingos Sávio. Essa semana nós conseguimos resgatar R$100 mil que estava para perder. Ela poderia voltar, mas com o esforço do nosso gabinete e do vereador junto, as pessoas competentes, nós conseguimos resgatar uma verba de R$100 mil, uma emenda, que ela é destinada à Secretaria de Agricultura, onde que irá beneficiar cerca de 160 produtores rurais, que é o calcário para estar regularizando a terra deles, para até fortalecer, né, a agricultura familiar, quer dizer, querendo ou não, a gente está trazendo mais emprego para a comunidade, que está favorecendo eles. A PRAFAD, que foi criada pelo presidente Nilson, pelo Nilson, depois veio o Nivaldo, seu segundo presidente, que por uma infelicidade ele foi até assassinado em casa. Até assim, a gente aproveitando essa fala aí, o sargento Elton, a guarda municipal, faz falta mesmo, sargento Elton. Mandar um abraço para a Rosângela, que hoje é atual presidente lá da PRAFAD. Assim, a gente está aí disposto a ajudar. O próprio doutor Delano falou que nós estamos aí para colaborar, mas nós temos que ser convidados. Faço parte da Secretaria da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, é uma das áreas que eu gosto de atuar. Eu sempre atuei nessa área voluntariamente e hoje eu estou aqui para representar a comunidade. Quero fazer bem feito, quero dar os parabéns à Secretaria de Meio Ambiente, que liberou uma força-tarefa lá, 860 alvarás, que é isso, de funcionamento. E também a Policlínica, que eu tive a grata satisfação numa visita lá. Duas usuárias que estavam lá, agradecendo o tratamento, o acolhimento que foi feito desde a Policlínica. com a fonoaudióloga Renata. Fala assim, que traçou super bem. Isso é importante para a gente ter o reconhecimento das pessoas que estão sendo atendidas. Gostaria de lembrar também que a gente já está, tem uma outra emenda de R$50 mil. Nós estamos correndo atrás dela, que será destinada ao Sindicato Rural. Tem uma emenda de R$350 mil, que será destinada lá para a região de Amadeu Lacerda, onde nós estamos aqui para ajudar. Nós estamos aqui para ajudar a solucionar os problemas do município. O doutor Delano foi muito feliz na fala dele, que pode contar com os vereadores, mas nós temos que ser chamados. Muitos são escolhidos, poucos são chamados. Estou aprendendo com meu nobre amigo Edson de Souza ali. Pode chamar os 16 é que você já vai como líder, os 16 vereadores estão dispostos a ajudar. Nós não estamos aqui para fazer oposição, nós estamos aqui para buscar solução. O município, essa reforma que houve na Câmara, quer dizer isso aí, nós precisamos de se unir. A gente sabe, nós estamos vivendo um momento triste, complicado, muito desemprego, mas nós temos que buscar solução. Foi a solução que foi encontrada lá na Secretaria de Meio Ambiente, com o Bezito, que, numa canetada só, ele liberou 860 alvarás. Pensa bem quantos empregos que isso gera. Não é só alvará, é um bar. É um bar, mas só que o bar tem um vendedor, tem um entregador. São vários empregos indiretos que geram isso aí. Gostaria de parabenizar também que eu estive presente lá na...
Uma parte, meu vereador.
Permitido.
Eu tenho reparado com atenção, o discurso dos vereadores no plenário, e o que eu tenho notado na sua essência, de todos aqueles que havia, se tiverem projeto diferente que não fosse do PMDB, que tiveram com o vereador candidato Marquinhos, com o Íris ou com o Militão, foram vereadores que enterraram a eleição. Passou a eleição. A Câmara de Vinópolis está constituída, o prefeito, o vice estão aí, os secretários estão sendo nomeados. Então, o que eu tenho notado nessa casa, e com toda a estrutura de novatos, sem experiência parlamentar, mas com grande experiência na vida pública, o que eu tenho notado é uma vontade de trabalhar. Sabe o que, o Delano falou no discurso dele, o nosso líder do PMDB? Você viu o que o Ademir falou, o sargento Elton, a tônica, a essência? Eu acredito que nós estamos marcando um encontro com 17 vereadores, com o Galileu, para que possamos fazer uma agenda municipal. Nós delimitar as 10 prioridades de Divinópolis. Estou vendo os Josafá correndo por região, que é um grande problema. Essa questão do alvará aí vai ser nomeada agora a Comissão de Uso e Ocupação do Solo, porque não está nomeada ainda. Então o governo vai caminhando. Mas aqui eu quero dar um testemunho em nome da verdade. O que eu vejo nesse parlamento é respeito. Se tem cabelo em ovo aqui, talvez é o parlamento que está tentando criar. Mas daqui, pelo executivo, o executivo dessa casa, lá vai com harmonia, com respeito, e as coisas vão caminhando. E Vossa Excelência é uma referência moral no equilíbrio e na coerência nessa casa.
Obrigado pelas palavras. E igual a gente estava falando, assim, depois de uma fala do Edson, a gente fica até difícil de a gente falar, né? Que... lembrar o Ademir, que nós também fizemos a indicação, Ademir, para o posto de saúde, não só do São José, mas do Niterói, os quatro onde funciona a UZEAS, funcionar 24 horas para beneficiar a comunidade e desafogar a UPA, que muitas pessoas que podem ser acolhidas, elas podem ser acolhidas, o primeiro ali tratamento... ser recebido ali no São José, que vai beneficiar a região do Copacabana, Jardinópolis, São José, Belvedere, é a questão sul lá do Tietê, que vai favorecer lá a questão do Tietê, Campina Verde, Casa Nova, são várias. Nós temos várias soluções para ajudar o executivo, basta ele querer nos escutar.
Uma parte, vereador.
Sim.
Eu queria, nesse momento, fazer uso aí de poucos minutos da sua palavra, como já havia te falado ontem, antes. Uma das coisas que faz com que os novatos apanhem é que eu esqueci de me inscrever no tempo normal da fala, por isso hoje a população de Divinópolis eu não vou poder falar. O Renato me cedeu alguns minutos, somente para fazer alguns agradecimentos e dar os parabéns Em primeiro lugar, o Jornal Agora, que desde 1971 está aí junto conosco e completa hoje 46 anos com seus 12 mil exemplares. Então, parabéns, Jornal Agora, por trazer notícia para a cidade de Divinópolis. Também gostaria aqui de dar os parabéns a todo o pessoal que participou da caminhada da violência contra a mulher, desse enfrentamento à violência contra a mulher, no nome da doutora Maria Goretti, delegada da Polícia Civil. Convidar toda a população para amanhã estar em frente ao antigo restaurante popular, ali perto do pronto-socorro, para poder estar junto manifestando com todas as pessoas de Divinópolis contra essa PEC vergonhosa 287 que vai retirar a garantia dos trabalhadores, principalmente das nossas mulheres. É impossível deixar que isso aconteça. Então, população de Divinópolis, por favor, estejam amanhã a partir das 16 horas. Juntos temos que enfrentar este problema. Agradecer o secretário de esporte por ter cedido o poliesportivo para o Dance por Dance, que eu estive lá dançando um pouquinho no sábado, junto com o nosso professor Clebin. Foi uma aula muito gostosa com várias academias da cidade, a gente participando aí sempre da cultura e do esporte por nossa cidade. Ontem nós tivemos a grata satisfação, Renato esteve lá, Zé Luiz e o nosso amigo César Tarzan, no Interlagos, a gente falando sobre a saúde da mulher. Ontem aconteceu a conferência, eu agradeço a todos vocês, foi brilhante a participação, a palestra da psicóloga Débora, a coordenação da Margarida, do Darli. Gente, foi maravilhoso, tive a grata satisfação de sair de lá como delegada da mulher para trabalhar aí na saúde da mulher. Parabéns para todos vocês que estão aqui, o trabalho de vocês é magnífico e pode ter certeza, a doação que vocês fazem de forma gratuita, Deus recompensará cada um de vocês. Muito obrigado, meu nobre amigo, por ter cedido esse espaço para que eu pudesse fazer esses agradecimentos.
Eu gostaria de lembrar também que no sábado teve um encontro lá na ANVI, da Frente Nacional de Prefeitos, onde nós estivemos presentes, e a gente deu para ver, caro Edson, que mais dois minutos?
Concedido.
Nós demos para ver que a dificuldade não é só de Divinópolis, é de todas as prefeituras. Nós temos que fazer o mais rápido, juntar uma comissão e fazer uma avaliação em cima do Código de Obras, em cima do Código de Postura, que vários municípios estão perdendo verbas por conta do Código de Obras e por conta do Código de Postura. Nós deveríamos solicitar uma comissão aqui para ajudar a avaliar esse trabalho que a gente está aí para somar para o município. E parabenizar, o Ricardo Flauzino, lá na comunidade dos Branquinhos, onde no domingo ele fez um evento maravilhoso. Nós estivemos presentes lá, prestigiando o evento dele, com vários música ao vivo, várias atrações, cavalgado, e graças a Deus ele lá vai rompendo, fazendo um salão lá em parceria com a comunidade, vários parceiros dele ajudando o setor privado, Ricardo Flauzino aí, da comunidade dos Branquinhos, não só a comunidade dos Branquinhos, toda a comunidade que estiver presente, pode contar com essa casa legislativa aqui, com os 17 vereadores. É o que eu tenho nessa tarde de hoje, senhor presidente.
Agradeço o pronunciamento do nome de Renato Ferreira, e antes de passar a palavra para o próximo inscrito, passo a palavra para a primeira secretária, Janete Aparecida.
Com a palavra, o nobre vereador César Tarzan.
Senhora presidente em exercício, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Quero aproveitar a oportunidade para convidar você para participar da audiência pública hoje. É uma audiência muito importante que vai falar sobre o transporte público no município. Então é de muita importância a participação popular nessa audiência. Então fica aqui o convite para que todos que possam estar vindo a essa reunião, essa audiência, vai ser muito importante para o município, para nós. Quero falar aqui, senhora presidente, e já te agradecendo também pela presença na Conferência da Saúde da Mulher, agradecer também ao nobre amigo Zé Luiz, que esteve presente também, o Darli, o Arlon, que está acompanhando, esteve presente lá nessa Conferência da Saúde da Mulher. Igual as palavras da Janete, foi maravilhoso. Fiquei muito impressionado de ver a quantidade de pessoas participando. E enquanto os organizadores do evento, eu tenho só a desejar os parabéns. Igual a Janete falou, são guerreiros que lutam pela saúde, para a melhor saúde aqui em Divinópolis, de forma voluntária. Ali as pessoas estão ali 100% voluntários. Então é muito gratificante a gente estar participando e podendo contribuir também de alguma forma para que eles consigam dar continuidade desse trabalho que é muito bonito. Senhora Presidente, e falando dessa conferência, algumas moradoras que esteve nessa reunião ontem estavam achando e até me procurou a respeito da reunião do Conselho Local de Saúde do mês passado, do posto de saúde do CSU do Interlagos, e não teve oportunidade de esclarecer alguns pedidos que nós fizemos na reunião do mês passado. Mas eu já posso adiantar algumas coisas, que da forma que era feito o agendamento para pegar ficha lá no CSU, uma forma covarde, uma forma desumana, que as pessoas iam de madrugada em busca de uma ficha, eu posso adiantar um pouco, vai ter outra reunião para eles poderem falar o que vai ser mudado, e eu já posso adiantar que vai passar a ser agendado a distribuição de ficha. Eu acho que é um ganho muito grande para a nossa população, para os usuários do CSU. E uma demanda que foi levantada na reunião do mês passado, que era a falta de médico, a falta do profissional, do especialista, ginecologista. E já posso adiantar também que nós conquistamos um ginecologista, e em breve vai ter um ginecologista no CSU. Então quero falar para você que essa conquista é de vocês. Vocês que estão participando, é muita gente que está indo na reunião. Eu dou os parabéns novamente aos voluntários, às pessoas que estão ali em busca de uma saúde melhor, de um posto melhor para a nossa região. Então, mais uma vez, eu falo que essa conquista é de vocês. É muito importante a participação popular. Senhor Presidente, senhora Presidente, quero falar aqui, já falei aqui nessa tribuna, que enquanto presidente de bairro, eu tinha algumas demandas, que agora, como vereador, é uma bandeira trabalhar nesse sentido. E não só no bairro Interlagos. Eu fui procurado por alguns moradores do bairro Maria Helena, onde eles puderam me relatar algumas demandas ali daquele bairro. E encaminhei 3 ofícios nessa tarde de hoje para o secretário, assessor do governo do prefeito, Ricardo Moreira. E o primeiro, que é o que eu estou mencionando, do bairro Maria Helena, é um asfaltamento da rua Orion até a rua Baissur. Eu quero falar para o pessoal do Maria Helena que amanhã estarei indo no bairro, vou conversar com mais alguns moradores e quero deixar aqui o meu mandato, esse vereador está à disposição, podem me chamar que eu estarei indo presente. Quando as pessoas falam em abrir a Câmara às 8 às 18, quero falar que sou a favor, mas se desde janeiro eu, mais parte da minha equipe, todos os dias levanta cedo e vai visitar cada bairro de Divinópolis, a minha região, e através das redes sociais, vocês podem me convidar que eu estarei indo presente, porque dedico 24 horas do meu tempo a ser vereador. Não tem hora, qualquer horário, estarei à disposição para estar tentando ajudar cada bairro da nossa cidade. O segundo ofício, durante a minha campanha, eu fui muito questionado sobre a rua Jesus Jotas, depois da UPA, até a rua Equador. Era para o asfalto ter ido até lá, mas a gente não sabe por que eles fizeram o asfalto só até a UPA. Então ficou esse pedaço. Quero falar para os moradores do bairro Nações que vou levar essa causa, vou defender essa bandeira para que a gente possa fazer que essa obra, que já estava no papel, seja concluída. E a última, senhora presidente, é o recapeamento da Dolores de Aguiar Rabelo. Um asfalto que começa ali do sinal da Gerdau e vai até a Praça São Vicente de Paulo. Um asfalto de péssima qualidade. Então, eu reafirmo aqui que eu vou lutar para que a gente consiga um recapeamento, levando esse asfalto até na Igreja São Vicente de Paulo e um quarteirão de calçamento que liga na Avenida Ayrton Senna. Só falta esse quarteirão para ser asfaltado. Então é uma demanda que eu estarei lutando para que, se Deus abençoar, a gente consiga, junto ao Executivo, essas melhorias para aquela região. Muito obrigado, e essas eram minhas palavras na tarde de hoje, senhora presidente.
Agradeço o nobre vereador César Tarzan e passo a palavra, passo a condução dos trabalhos desta casa para o presidente da casa, Adair Otaviano.
Quero agradecer a vereadora Janete pela condução dos trabalhos e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius. Vereador Sargento Elton. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara e pela NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a todos na mesa diretora, na pessoa do segundo secretário Nonato. Cumprimentar o Fabiano do Maria Helena, no qual tivemos ontem lá no bairro verificando a situação há mais de 25 anos, sem esgoto, esgoto caindo no córrego da acesso, uma vergonha. É um outro crime ambiental que temos aí, e mais uma vez uma lambança da Copasa, que não tratou de acordo com a população almeja. Gostaria de cumprimentar também todos os assessores, funcionários dessa casa, em nome da nossa cordial Ana Paula, que nos traz muita segurança durante o nosso trabalho aqui nesta casa. Inclusive estou olhando uniformes e material de EPI para vocês trabalharem com mais segurança, para vocês e também para a população e os vereadores que aqui transitam. Estivemos também no almoço, domingo, lá no bairro Vila Romana, com o presidente da associação, o Hernani, com a comunidade, né, um almoço para angariar fundos. A própria população lá, a própria comunidade do bairro Vila Romana, se unindo para que possa fazer melhorias para o bairro. Se analisar, né? Isso é um absurdo, né? Porque os órgãos públicos não foram lá para estar tratando com respeito à população do bairro. E eles mesmos organizaram um almoço, angariando fundos, vereador Ademir. E vão fazer o passeio da escola Nossa Senhora de Vaz de Araújo, lá no bairro Vila Romana. Quer dizer, é um exemplo bom, solidário, que o povo está se unindo, mas é uma vergonha. Uma vergonha, mais uma vez, aos órgãos públicos, para o executivo, para todos nós, divinopolitanos, que devido à ausência dos poderes públicos, tem que atuar a própria comunidade, a própria população, para tentar amenizar as mazelas que estamos aí hoje. Povo de Minópolis, principalmente da região do bairro Candelária, já disse aqui nessa casa e volto a dizer,
sobre o perigo que está a curva do rio Itapsirica na Avenida Mar e Terra, vereador Zé Luiz. Já fiz indicação, já mandei ofício ao secretário de obras informando sobre o perigo e até agora nada foi feito. Já falei aqui na tribuna, estamos preocupados com a situação. Está uma casquinha só o asfalto, o rio da curva, vereador Zé Luiz, comeu, assoreou por dentro da terra, só está uma casquinha. O rio Itapsirica já está praticamente dentro da principal rua de acesso ao bairro. Os motoristas estão invadindo a contramão de direção para trafegarem. Tudo isso porque estão com medo. Isso mesmo, medo. Se caírem dentro do rio. Cair dentro do rio, gente. É uma casquinha de asfalto que está lá. Estão indo à contramão para não correr risco. Isso está colocando em risco o trânsito urbano, as pessoas que ali transitam, né, os meninos que vão para a escola, os avós, as mães que levam os meninos, estão todos correndo perigo de vida. É vida humana. Mas será possível? Chamo a atenção novamente do Poder Executivo, seu prefeito, Leandro Teixeira Machado, secretário de Obras, da IMOP, olhem com atenção. Pode ocorrer ali uma tragédia sem precedentes, que vai tomar, inclusive, aí a nível nacional. Deus nos livre e guarde. Um ônibus passa ali com pessoas, os seres humanos podem cair ali e acontecer uma tragédia, inclusive com vítimas fatais. Já falei, volto a falar. Não é possível, é descabido o descaso com o bairro Candelária. É a única rua de acesso àquele bairro. Precisamos de uma atenção, viu, vereador Edson Souza? Você que é um homem íntegro, justo, correto, líder do governo, fala, leva essa demanda para nós, é risco de vida, é vida que está ali. Outro assunto que gostaria de pautar é na rua Pitangui, senhores. Rua das caminhadas, do lazer, dos esportistas, mas que vem sendo prejudicada pela imprudência e falta de responsabilidade de alguns motoristas que em seus carros com som alto e suas motos em alta velocidade querem aparecer de forma negativa. Uma rua que, devido ao grande número de pedestres, principalmente na parte da manhã e no período da tarde, deveria no mínimo ter ali 3 radares eletrônicos. E se possível, tipo os novos radares da região metropolitana de Belo Horizonte, que flagra os veículos a 100 metros antes e depois também, devido às suas irresponsabilidades no trânsito. Pessoas que não cumprem seus deveres, que não têm limite, que desrespeitam as normas. É um absurdo. Creio que com esses radares ali instalados, não veremos mais tragédias como que aconteceu na última sexta-feira, onde um motociclista em alta velocidade invadiu a ciclovia, atropelou uma senhora à velocidade, era tão alta que o motociclista, inclusive, veio a óbito. Reportagem aqui, ó. Mulher é atropelada em ciclovia na rua Pitangui. Condutor da moto falece no local. A vítima que foi atropelada, graças a Deus, foi socorrido e só ferimentos. Então, temos que ter responsabilidade com a integridade física. Há uma diferença entre ciclovia e ciclofaixa. O que temos ali é ciclofaixa. A ciclovia tem um parapeito, um guarda-corpo, que a gente fala popularmente, que protege os ciclistas. E o correto ali era reformar todo o calçado ali para que as pessoas possam fazer suas caminhadas no passeio, a contento, com acessibilidade, e a ciclovia única e exclusivamente para os ciclistas. E colocar radares lá, para que os veículos, pelo menos, infelizmente, o brasileiro ele não tem educação no trânsito. Inclusive, eu já estou com uns projetos em mente aí, que é a famosa Transitolândia, começar desde o menino nas escolas, para que ele aprenda a respeitar as normas de segurança, as regras de circulação. Estou conversando já com o comandante regional da Polícia Militar, para que nós possamos fazer essa Transitolândia
lá no, no, na antiga Companhia de Missões Especiais, no bairro Icaraí, levar as crianças às escolas para que sejam educadas no trânsito desde pequeno, para que Divinópolis volte a ter um trânsito mais seguro, porque mata muito, e nós estamos vendo a irresponsabilidade das pessoas que não teve a educação desejada desde o início. Esse não foi, senhores, e nem será o último, se não for tomada essas providências aqui alocadas, inclusive eu já fiz as indicações desses pardais, no sentido de que ali na rua os esportistas possam ficar na rua Pitangui com alto aço de segurança. Protocolei também a indicação para colocação dos devidos radares. Mais uma vez, bato nessa tecla, porque é importante. Se o brasileiro não sentir no bolso, não tem jeito, infelizmente. Não respeitam regras, não respeitam normas, não respeitam as leis, né? Então nós temos que tomar esses cuidados essenciais para que possamos viver em harmonia, em viver com respeito ao próximo. Ali são vidas humanas, são pais e mães de família, são crianças, adolescentes que transitam ali. Nós já tem pouco lazer em Divinópolis, ainda expondo em risco essas pessoas o bem, não podemos deixar. Temos que ter responsabilidade com isso aí. Aproveitar um gancho aí da fala do vereador Renato, que muito bem falou. Volto a falar novamente aí da Guarda Municipal, que já foi protocolado o anteprojeto nosso também. É importante a criação da Secretaria Municipal de Segurança, vereador. Acho que o nosso prefeito está começando a sensibilizar e já está querendo até, está estudando para que possa ser criada a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Isso vai ser um ganho muito grande que poderá vir em fundo, inclusive do Senado, Secretaria Nacional de Segurança Pública, para investimentos em nossa cidade na área de segurança, né? Deixar a guarda municipal aí para atender a população mais carente, os bairros, as ocorrências de menor potencial. E quanto, né, ao homicídio, inclusive, que foi citado pelo vereador Renato na zona rural, além de tudo, vereador, eu bato novamente na mesma tecla, eu já falei aqui, vocês estão cansados de ouvir e a população também já deve ter ouvido. Assembleia Federal, é hora, já, o brasileiro não aguenta mais, a polícia não aguenta mais. É hora de rever totalmente o Código Penal Brasileiro, o Código Processo Penal Brasileiro, todas as leis que ficam aí fazendo... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Constituição, exatamente. E fica aí concedendo direitos a quem não precisa, que não deve, que são os bandidos, e deixando as pessoas de bem, os trabalhadores que pagam seus impostos, presos na própria casa, e não pode nem sair, também tem medo. Mas eu digo para os senhores, de 26 anos de carreira, prestado na Polícia Militar, prestado no serviço operacional na rua, combatendo crime, no qual eu tenho orgulho de falar que eu já prendi muito bandido, está lá preso na cadeia, prendi muitos, e se eu tiver a oportunidade de se ouvir também, eu prendo de novo, que eu sou policial 24 horas por dia, sou vereador também 24 horas por dia. Então é hora de nós começarmos a cobrar os nossos deputados federais. Não só essa vergonha aí, ó, da Previdência que está vindo aí para descontar no trabalhador, as suas desmazelas, a corrupção do nosso país aí, querendo descontar no trabalhador, tem que fazer leis, acabar com o foro privilegiado, parar com essa vergonha. É isso que eu falo sempre. Chega! Nós temos que cobrar disso aí dos deputados federais. Eles trabalham para a população, fazendo leis que vai beneficiar a população e não interesse próprio, como diz nossos companheiros vereadores aí, que legislar em causa própria para poder fazer desvio de verba, ser corrupto, vergonha no mundo inteiro. Senhor presidente, essas foram as minhas palavras da tarde de hoje.
Passaremos agora ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, cidadãos que estão em casa, a quem eu peço licença uma vez mais para entrar em cada lar, em cada empresa. Agradecer a você que acompanha os nossos trabalhos pela NET Câmara, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Inicialmente, eu quero cumprimentar o nosso tribuno, Ambrósio Velasco, que veio trazer questionamentos um pouco confusos, quando ele confunde decreto com projeto, sem entender a iniciativa privativa de um nem de outro, confundindo um pouquinho o ato discricionário com o ato normativo. Enfim, mas entendi bem as colocações do Velasco, são importantes, trazem uma reflexão necessária, mas é preciso esclarecer, meu caro Velasco, que há alguns atos que são próprios da administração municipal, é o poder discricionário do senhor prefeito, como, por exemplo, o aumento das tarifas do transporte coletivo, que se dá por meio de decreto. É um ato discricionário do executivo, portanto, não tem participação, não tem votação dos vereadores, não tem participação da Câmara Municipal. Mas o senhor, quando vem a essa casa, pela sua história, pela sua folha de serviço, sempre agrega valor aos nossos trabalhos. Eu agradeço muito a sua participação, meu caro Velasco. Hoje será o grande dia de uma audiência que pode se notabilizar como marco revolucionário nessa história um tanto quanto conflituosa envolvendo a população de Divinópolis, milhares de pessoas que se valem no dia a dia do transporte coletivo com as empresas concessionárias desse serviço. Hoje, na audiência pública, acreditamos que uma proposta que faremos encaminhar vai representar um alento para tanta gente que me assiste agora e que convive no dia a dia com uma situação de absoluto desrespeito, descrédito e até, de certa forma, uma situação vergonhosa que acontece em nossa cidade. Nós acompanhamos há pouco tempo pela grande imprensa, em várias cidades e várias capitais brasileiras, em várias cidades importantes do Brasil, uma ação muito pronta, movida pelo Ministério Público, pelos promotores de justiça, que ajuizaram uma ação civil pública pedindo para se rever os valores cobrados pelas tarifas do transporte coletivo, o preço da passaginha. E é interessante, em várias cidades, São Paulo, Santos, Guarapuava, Mauá, em várias cidades de Minas, do Rio, do São Paulo, em vários estados, esses preços das passaginhas foram reduzidos e foram retornados ao status quo antes. Porque algumas irregularidades foram constatadas, foram comprovadas documentalmente, e com a intervenção do Ministério Público, dos bravos promotores de justiça, esses valores a passaginhas foram revistos e foram reduzidos, conforme já disse. Mas a situação em Divinópolis como está? Recebi denúncias de pessoas sérias, pessoas idôneas, que me pediram a princípio o anonimato, por questões lógicas. São pessoas do próprio sistema, pessoas que têm conhecimento de causa, que convivem, que elaboram, pessoas que estão dentro do sistema, que denunciaram algumas situações suspeitas. O que temos até então são indícios que serão apurados com responsabilidade. Nós não nos prestamos ao denuncismo, nós não nos prestamos ao sensacionalismo. Eu tenho responsabilidade de vereador experiente e o mais bem votado dos reeleitos dessa atual legislatura. Quem conhece a nossa história sabe que nós não nos prestamos por esses denuncismos e nem atos sensacionalistas, mas nós temos um conhecimento daquilo que nos foi passado, que é sério. É por isso que as planilhas estão sendo pedidas e é por isso que algumas pessoas já estão sendo chamadas à responsabilidade. Algumas pessoas terão que prestar contas do que está acontecendo. Eu até não posso trazer maiores comentários por enquanto, para não se prejudicar uma apuração, uma investigação que já está em curso. Mas vai chegar a hora, nos próximos dias, em que isso virá à tona e tudo isto será levado ao Ministério Público. E se for o caso,
se houver entendimento dos nossos promotores, se houver elementos técnicos, legais, uma ação civil pública também pode ser ajuizada e vamos ver o que vai acontecer. O fato é que algumas situações ainda não restaram devidamente esclarecidas. Por que que esses recursos provenientes da desoneração dos DGO, por que que os recursos provenientes da retirada dos trocadores, por que que isso não incidiu para que o valor da tarifa seja reduzido? São milhões e milhões de reais que estão sendo economizados, digamos assim, sem que isso seja levado, incidido no valor da passaginha. E outra, em outras cidades, não em Divinópolis, mas aqui também será apurado, o aumento que se deu, agora recentemente, um dos últimos atos do ex-prefeito Vladimir Faria Azevedo, se questiona se os valores concedidos são condizentes, são compatíveis com a história, com as perdas inflacionárias, com a situação da economia nacional. Então são cruzamentos importantes que devem ser feitos. E por isso, senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência, já a priori, e o farei documentalmente a posterior, um requerimento para que seja contratada uma consultoria técnica. É função nossa, é regimental, é legal, é constitucional. O vereador pode ter o concurso de uma consultoria técnica especializada para que a gente possa destrinchar essa planilha e apontar de forma detalhada e aprofundada essas situações incongruentes que a gente não consegue entender. Será que estaria havendo favorecimentos? Será que estaria havendo privilégios? Então são perguntas que se faz na rua, as vozes roucas das ruas fazem a toda hora, a todo instante. E hoje aqui nessa casa, essas vozes vão falar e vão bradar. E aí a nossa responsabilidade, enquanto Comissão de Justiça, enquanto Comissão de Administração, enquanto a presidência dessa casa, enquanto os senhores vereadores e a senhora vereadora, porque nós precisamos dar resposta àqueles que estão pagando caro pela passaginha e muitas vezes não contam com um serviço condizente à altura desse valor tão alto que é cobrado. Essa audiência pública de hoje vai destrinchar, vai abrir essa caixa cinza, ou seria caixa preta, ou cor de rosa, ou azul. Enfim, a cor pouco interessa. O que interessa é que esses números sejam apresentados com transparência, sejam apresentados com verdade, sem maquiagem. É uma situação que historicamente em Divinópolis nunca foi esclarecida devidamente. Sempre foi assim, o Comutran se reúne. Quem que é o Comutran? A serviço de quem está o Comutran? Nós convidamos o senhor presidente do Comutran para estar aqui hoje, na audiência pública. Convidamos também, e falei pessoalmente com a presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, como convidamos também várias outras entidades representativas. Convidamos, por exemplo, a ADEFON, que representa os deficientes físicos do Oeste de Minas. Convidamos os estudantes, através da UED, União Estudantil Divinopolitana. Convidamos os cidadãos, convidamos aqueles que estão agora nos pontos de ônibus, aqueles que estão pagando caro pela passaginha. Convidamos também, sabe quem? Os trocadores que perderam o emprego ou que estão na iminência de perdê-lo. Por que que não houve um planejamento? Por que que não houve uma comunicação prévia? Por que que não houve reuniões que pudessem contar com a presença daquelas pessoas que estão no dia a dia envolvidas no transporte coletivo? Não, tudo se deu de forma unilateral. Tudo se deu de forma estranha, porque a prefeitura pode ter dado... A prefeitura pode ter dado autorização para algumas linhas, mas as empresas têm tirado de circulação o trocador de várias outras linhas sem que haja autorização legal, e por isso estão sendo multadas. Só que o valor é irrisório, é insignificante. Agora, com a correção que já aconteceu, e eu conversava agora há pouco com os técnicos da prefeitura, com Jader e também com Lucas Gustavo, com a correção, esse valor agora passou para uma UPFMD, que é a unidade padrão fiscal do município de Divinópolis, hoje R$ 69,65. Em residência, cobra-se o dobro. É mais compensador para a empresa pagar a multa e tirar o trocador. Só que nós vamos inverter essa lógica. Esse valor da multa, nós estamos sugerindo que ele passe para mais de R$ 1.000. A empresa vai ver que é preferível ter o respeito e manter o trocador. Que se mantenha o cartão eletrônico, que é avanço, é modernidade. Somos favoráveis ao cartão eletrônico, mas somos favoráveis também ao trocador, porque o trocador não está adstrito, não está condicionado tão somente ao manuseio de dinheiro, de troco, de passaginha. Ele tem a função de auxiliar o embarque e desembarque, ajudar o motorista, ajudar o cadeirante, o deficiente físico, o idoso, a gestante. É essa a função do trocador e não podemos aceitar que o trocador seja retirado. Eu quero, finalmente, convidar a você para que seja com a gente logo mais às 19 horas. Todos terão oportunidade, todos terão voz. A palavra será franqueada a todos que quiserem falar. Mas venha, traga a sua voz, traga a sua experiência, traga a sua insatisfação, o seu inconformismo, traga a sua revolta, a sua indignação aqui para a Câmara na discussão de hoje às 19 horas. Muito obrigado, um abraço, boa tarde a todos.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Marcos Vinícius e em seguida passarei a palavra à condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente para que eu possa fazer uso da palavra.
Passo a palavra ao nobre vereador Adair Otaviano para fazer seu pronunciamento.
Senhor presidente interino dessa casa, vereador Josafá, cidadãos de Napolitano, pessoas que nos visitam, vereadores, imprensa, uma boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar o tribuno Ambrósio Velasco, que fez o uso da fala nessa tarde de hoje. Eu já não o vejo mais na nossa casa, mas eu queria aqui, dentro das suas colocações, ele veio trazer os assuntos aqui, dar boas-vindas aos vereadores, falar sobre política e sobre a gestão passada e atual. Nós observamos aqui, durante o seu pronunciamento, senhor presidente, que ele fez algumas colocações. Falou de alguns decretos editados pelo ex-prefeito Vladimir sobre a Copasa, sobre calamidade pública. Falou também sobre o projeto que hoje trouxe desemprego para a nossa cidade com relação aos cobradores. Falou do aumento da tarifa. E aí eu quero responder ao tribuno, senhor Velasco. Vereadora Dario Otaviano, com relação à Copasa, tudo que veio nessa casa, a vereadora Dario Otaviano votou contra. Vereadora Dario Otaviano acha que a Copasa é uma empresa que, por mais que pessoas defendam ela, ela deixa a desejar com os nossos cidadãos. Ela recebe por serviço que não presta. E uma empresa que coloca o dinheiro do povo no bolso e não presta serviço, essa empresa está passando o povo para trás. Com relação a decretos de calamidade pública, é de competência, tanto o decreto da Copasa quanto de calamidade pública, é ato discricionário do executivo dessa cidade. O vereador não tem competência para editar tal fato, a não ser quando o senhor prefeito exorbita do seu direito de executar. Quando ele vai editar um decreto e ele exorbita do seu direito, a Câmara pode entrar com processo, com projeto, decreto legislativo. Do contrário, é somente de competência do Executivo. E com relação ao aumento de tarifa de passagem de ônibus,
A casa não vota aumento de tarifa de passaginha. Vereador não vota aumento de passaginha. Passaginha, existe um conselho chamado Comutran, Conselho Municipal de Transporte, que auxilia o prefeito, mesmo tendo pessoas ali que não conhecem de planilha, e apresenta para o seu prefeito uma planilha, e o prefeito vai dar sua canetada. Sempre deu. E o ex-prefeito foi o prefeito que mais aumentou o preço do transporte coletivo na nossa cidade. Vai saber por quê. Mas que foi o prefeito que mais aumentou o preço da passagem na nossa cidade? Te garanto que foi. Teve 8 anos para fazer isso. Quero aqui, senhor presidente, dentre os assuntos que eu tenho para pronunciar nessa tarde de hoje, quero também falar, eu estou com o jornal Gazeta do Oeste aqui na minha mão, com a notícia que traz sobre Santa Casa de Formiga deixará a gestão da unidade de pronto atendimento 24 horas. Preocupado com a saúde da nossa cidade, quando no passado foram aprovar um projeto nessa casa, o vereador Adélio Taviano votou contra, mas foi voto vencido, criando as famosas OSs, que são as organizações sociais. E a de Formiga é uma organização social que pegou o serviço e não está dando conta do recado. Porém, nas informações que eu fui buscar até a prefeitura, descobri que a prefeitura paga R$1.100.000 por mês para essa organização social gerir o serviço à unidade de pronto atendimento, a UPA Padre Roberto. E também fiquei sabendo que o contrato da organização social de Formiga, ele vai até setembro do ano de 2019. Não é negócio para a organização social deixar esse trabalho, deixar esse serviço que ela faz. Por quê? Ela tem que pagar uma multa para rescindir o contrato. E o contrato é de R$95 milhões. Ou seja, ela tem que pagar 5% do valor do contrato, que mais ou menos é mais de R$4 milhões. Duvido se ela está custando a caminhar, se ela tem mais de R$4 milhões para devolver para o município o contrato de concessão até 2019. Até setembro do ano de 2019. Acho que isso não vai acontecer. Acho que a notícia, quando fala que a Santa Casa de Formiga deixará a gestão da UPA, só depois de setembro de 2019. Porque não acho que ela tem bala na agulha para devolver para o município. Eu, vereadora Daíra Otaviano, fui contra quando estavam aprovando matéria nessa casa para criar as famosas organizações sociais. Que no passado, várias que nós pesquisamos deram prejuízo para cidades brasileiras. Tem organização social que deram prejuízo para o nosso país, para as cidades brasileiras, de mais de R$300 milhões. E nós estávamos com o pé atrás. E eu não estava errado. Hoje nós estamos vendo a dificuldade de uma OS gerir o serviço daquela unidade. Queríamos nós que o serviço do pronto-socorro ou da unidade de pronto-atendimento fosse gerida pela prefeitura e não por uma organização social. E sai o resultado. E eu quero aqui, não é defesa à comissão de saúde dessa casa, mas eu quero aqui chamar a atenção dos organizadores da reunião que aconteceu lá no São João de Deus para decidir a vida da saúde da nossa população, que não teve a coragem de convidar a comissão de saúde dessa casa. Que no passado, no mandato passado, quem estava aqui pôde presenciar. O ex-vereador Edmilson praticamente foi empregado lá do Hospital São João de Deus. Defendeu o São João de Deus aqui 4 anos. E agora eles vão fazer, e era o presidente da comissão de saúde. E agora fazem uma reunião que é importantíssima para a nossa cidade e deixa a comissão de saúde de fora. Não podemos calar, temos que chamar a atenção, porque ali está sendo decidida a vida dos divinopolitanos com relação à saúde. Saúde pública de boa qualidade. Como que você discute saúde pública de boa qualidade se não chama, se não convida a comissão de saúde para participar? Tenho certeza que tinha várias pessoas discutindo saúde pública no São João de Deus que não conhece saúde pública. Se conhece, tem que me provar que nossos cidadãos estão morrendo em outras cidades porque eles não conseguem fazer a unidade de pronto atendimento internar os divinopolitanos no Hospital São João de Deus. Tem que ir gente para Santo Antônio do Amparo, Formiga, Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte, Oliveira, Formiga e outras. Isso é uma vergonha. Deixar a comissão de saúde de fora de uma reunião importantíssima, tamanha que aconteceu ontem no Hospital São João de Deus. Fica aqui o manifesto do vereador Adair Otaviano, hoje presidente dessa casa. Quero aqui, senhor presidente, também, em poucas palavras, falar um pouquinho sobre a nascente das Gerais. Nós que deparamos aqui com a notícia que a concessionária da NG 050 é multada em 23 milhões de reais. Tinha que ser multado, não é 23 milhões de reais, não. Porque esse dinheiro, quase que ela arrecada, é dentro de 2-3 dias. Tinha que ser multada em mais. O governador deixou claro, o dia que esteve na nossa cidade, que se ela não estivesse cumprindo o contrato de concessão, tiraria dela a concessão a qual ela hoje toma conta. De uma rodovia que na maioria do seu trajeto não tem uma faixa dupla. Você tem que pagar para passar com o carro pequeno R$ 5,50. E eu saí em direção a Olímpia, no estado de São Paulo. Daqui pouco para baixo de Capitólio, eu passei em 4 pedágios. É uma vergonha você enfrentar traseira de caminhão, pagar 4 pedágios e menos de 300 quilômetros. Entrei no estado de São Paulo, andei quase 500 quilômetros, não passei 1 pedágio. Praticamente toda a rodovia com faixa dupla. Isso é um desrespeito aos mineiros. Isso é um desrespeito aos cidadãos que usam a NG 050. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Fala, vereador. É sem falar que não tira a nota fiscal. É, que essas divisas que deveriam estar vindo para o nosso município, né, para os nossos cofres aqui, será que estão tirando a nota fiscal, pagando aquele, passa apenas aquele cupomzinho de comprovante de passagem, liberação para você passar, mas será que essa nota fiscal está sendo emitida?
Agradeço a parte do nosso vereador, enriquece muito o nosso posicionamento, e eu vou voltar a falar mais do assunto nas Centras Gerais, mas quero aqui, senhor presidente, para falar também um pouquinho da abertura da Câmara Municipal a partir do dia 3 de abril, em horário integral. Depois de 9 anos, nós voltaremos com a abertura da Câmara em horário integral. Sei que o meu tempo é curto, já se encerra, mas eu vou pronunciar sobre esse assunto na outra reunião e tenho muito a trazer para os divinopolitanos. Queremos aqui respeitar, dar dignidade, trazer o cidadão a essa casa e tratá-los com excelência. Isso é para isso que a casa do povo serve. A casa do povo é para que o povo seja bem recebido. E há muito tempo nós não víamos isso aqui nessa casa. A casa foi fechada em 2009, funcionou com horário integral quase 9 anos. E a partir do dia 3 de abril, independente do projeto CM038, nós, se Deus permitir e nos der força, reabriremos a casa para dar dignidade às pessoas que aqui frequentam. Não vou alongar porque meu tempo não permite, mas o resto dos comentários que eu tenho a tecer, tecerei na próxima reunião. Muito obrigado pela sessão da palavra nessa tarde de hoje.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil, Adair Otaviano, e repasso o comando da mesa ao novo presidente.
Passaremos agora a segunda parte dos trabalhos. Solicito da senhora secretária Janete a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de substitutivo
01 ao projeto de lei número CM025, 3 de março de 2017. Ementa. Altera o artigo 1º da lei 7058 de 2009, que dispõe sobre reserva de vagas nos estabelecimentos públicos e privados no município de Divinópolis. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei número CM025/2017, que altera o artigo 1º da lei número 7058 de 2009, que dispõe sobre a reserva de vaga nos estacionamentos públicos e privados no município de Divinópolis, de 6/2/2007. Em discussão.
Palavra.
Palavra o vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Cleitinho, autor do projeto. Eu fiquei um pouco preocupado com esse projeto e fiz alguns levantamentos dos números da nossa cidade e queria que novos colegas vereadores fizessem comigo também essa análise fria, técnica, do nosso quadrante central e o nosso rotativo municipal, que é diretamente afetado. Além do rotativo, também o estacionamento privado. Vereador, quando escreve na lei, e vale aqui ressaltar a preocupação dele com os idosos que frequentam o centro da nossa cidade e acabam não tendo a vaga necessária nos quarteirões em que deveriam ter, acaba que veio reclamar para o nobre colega vereador e aqui também o Zé Luiz da Farmácia, que o número de vagas no centro da cidade, ele é insuficiente para a quantidade de idosos. A preocupação do vereador, ela é válida, assim, ao extremo. Mas a nossa lei, a lei 7058 de 2009, ela diz que o município tem que reservar 5% das vagas. Perante a isso, fiz um levantamento. Divinópolis hoje tem 2.255 vagas de rotativo. Pela lei de 5% que já existe, deveria ter 112 vagas para estacionamento de idosos. Quantas tem no nosso quadrante central? Pasmem, 38. Informação do nosso secretário de trânsito, Valdo, e o Cleito se passou para a gente aqui, nobre líder do governo. Estou fazendo aqui uma explanação, mas Vossa Excelência depois pode confirmar aí a informação. De deficiente físico, na lei diz 2%, nós temos 32, deveria ter 44. Vagas de motos, temos 1.104. Carga e descarga, 30. Táxi 16 e vagas para ambulância 4. Minha preocupação é a seguinte: hoje já não se encontra vagas no centro de Divinópolis perante a lei de 5%. A secretaria não conseguiu instalar em todo o quadrante central as vagas que já é de direito do idoso, que são 112. A reclamação hoje é que não tem o número de vaga necessária para o idoso. O Cleitinho, entendendo de que tinha o número de vagas suficiente, fez um anteprojeto que é louvável, elevando para 10%.
Mas se a Secretaria de Trânsito fizer a implantação e cumprir a lei conforme está no papel, a 7.058, nós teremos o triplo de vagas já existente hoje. A minha preocupação é, se ela cumprir à risca a primeira lei, eu acredito que o idoso já vai se sentir beneficiado, contemplado com isso, que você praticamente eleva o número de 38 para 112. E a preocupação em votar o projeto do Cleitinho hoje é que ele é 10% das vagas, que elevaria para 225 vagas de idoso só no quadrante central onde há rotativo. E em alguns pontos, eu sugiro ao nobre colega vereador que a gente faça aqui, junto com outros colegas, até mesmo uma visita à Secretaria de Trânsito e peça para que ela implante primeiro a 112, que já é lei, e futuramente a gente vote o projeto do Cleitinho, se caso há necessário, para 225. É uma proposta que eu quero fazer para vocês aqui. Porque, só terminando, Zé, aí você fala. Porque a gente entende que dependendo da... Hoje, mais ou menos, aqui, que se faz um cálculo, é quarteirão sim, quarteirão não, tem uma vaga. Se for implantado o número pela lei já existente, vai ter praticamente uma ou duas por quarteirão. Se a lei do Cleitinho passar hoje, ela passa a ter quatro por quarteirão. E aí começa a preocupar, que alguns quarteirão têm apenas 30 vagas. E o quadrante central, ele é muito disputado para estacionar carro. A porta da Câmara, que todos nós convivemos, e vivenciamos isso todos os dias aqui. Então eu queria pedir, o projeto é excelente, é de grande valia, faz a gente ter uma nova reflexão de uma lei que não está sendo cumprida, mas nos preocupa no quesito também de se aumentar vagas demais no quadrante central. Mas, parabéns pelo projeto, Cleito. Vossa Excelência aí nos permitir a gente poder ir pessoalmente à Secretaria de Trânsito e propor que seja implantado o número de 5% e, consequentemente, votar o projeto.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, senhor.
Palavra. Em discussão substitutiva ao projeto de lei CM025/2017. Palavra, vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, colegas vereadores, o Eduardo fez umas colocações muito interessantes, né? Com todo respeito, Cleitinho, que a gente possa aprimorar, te cumprimentar, você que vem fazendo um trabalho maravilhoso em prol, preocupado sim com as pessoas mais necessitadas, os carentes, as pessoas idosas, mas as colocações do Eduardo procedem e eu gostaria de pedir, senhor presidente, sobrestamento de 30 dias para que a gente possa sentar todos os vereadores juntamente com a CETRANS e todas as pessoas envolvidas, né, que queiram participar. Se Vossa Excelência assim concordar, eu solicito de Vossa Excelência, presidente, 30 dias de sobrestamento.
Continua a discussão, pedido de sobrestamento do vereador Caboge.
Palavra,
discussão. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou votar favorável a esse pedido de sobrestamento. Esse projeto, vereador Cleitinho, ele me lembra muito uma máxima do direito da pessoa que mudou todo o direito do mundo ocidental, que foi o Conde de Montesquieu. Quando ele fala, muita lei, nenhuma lei. Muita lei, nenhuma lei. Ora, o Eduardo Prestes Júnior está mais aqui como professor de estatística e deu uma aula, né, do perímetro central de Divinópolis. Quando você pega essa questão da estrutura que tem no assento do quadrante, Divinópolis tem 719 quilômetros quadrados. Mas o quadrante de Divinópolis está virando uma briga. E você pode ver, Cleitinho, com o olhar crítico que você tem, Divinópolis desenvolve muito farmácia e estacionamento de carros. Por quê? Isso é um efeito de a gente não ter uma política de transporte público. Nós não temos. Então essa questão, por exemplo, que nós vamos debater hoje de uma forma profunda, é que nós estamos pegando o efeito pela causa, Zé Luiz. Nós não temos o transporte público. Quando você pega, por exemplo, a lei já existente, nós estamos dando conta de cumprir. Nós estamos com 42 para 102 da projeção. O que o Eduardo falou, se o executivo cumprir a lei, Nós temos uma demanda que cresce quase 118%. Isso para o idoso. E tem outra coisa, Cleitinho. Eu tenho necessidade especial que ele anda na mesma linha. De 42 para 37. De 42 para 37. E tem outro fenômeno aqui. Outro fenômeno. Eu estou vendo aqui o Alair, que estava aqui agora na rede, está ali. Nós temos que repensar. Nós temos que repensar. Nós temos que repensar essa questão do idoso. O Brasil, nós estávamos conversando aqui nós quatro, as nossas quatro famílias aqui da bancada sem televisão, nós, as nossas mães tiveram 34 filhos. E nós temos 8 filhos. O que eu estou querendo dizer nisso, nesse projeto? O que eu estou querendo dizer? O povo está envelhecendo. Então esse conceito de 60 anos já vai ter que ser repensado. Nós estamos ficando igual à Europa. Então, só para fundamentar, eu acho que o vereador acabou, já ele usa a arte da prudência nessa tarde, para que possamos procurar a secretaria, você mesmo procurar os dados, a projeção da engenharia de tráfego. Eu voto favorável ao pedido de sobreestimamento do vereador Caboja.
Com a palavra.
Palavra, vereadora Janete, para discutir o sobreestimamento de até 30 dias do vereador Rodrigo Caboja.
Eu acho extremamente importante, eu voto também a favor desse sobreestimamento, mas queria dizer o seguinte, o vereador Cleitinho trouxe aqui, com esse projeto de lei, um fato que é vergonhoso para essa casa. Afinal de contas, nunca tinha sido fiscalizado se a quantidade de vaga que é de direito do cidadão estava realmente, de fato, sendo cumprida. Como já havíamos falado antes nessa casa, é preciso ser feita uma fiscalização geral em todas as partes do poder público para que o direito do cidadão seja respeitado.
A parte, senhor presidente, justificativa do projeto.
Continua a discussão, palavra o vereador autor para discutir o pedido de sobreestimamento de até 30 dias.
Não, eu não legislo em causa própria, eu fiz esse projeto porque os idosos me pediram mesmo, já estão me pedindo, então é muito fácil falar que 220 vagas é pouco. Vai ser idoso que vai sair na rua e vai saber. O problema hoje é a quantidade de carro que tem na rua. Então você que está reclamando de achar que é muita vaga, vem a pé trabalhar, ué, é simples. E deixa a vaga para o idoso. A questão aqui é essa, o idoso chega para o centro aqui e não tem vaga. Você está reclamando, está achando que 220 vagas é muito? Vem trabalhar a pé, vem trabalhar de bicicleta, vem trabalhar de ônibus, ué. Deixa seu carro em casa. Então eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo um projeto aqui de aumentar 5%, não é para mim não, que eu não sou idoso. Estou fazendo é para o idoso, que está me pedindo na rua. Então você está achando que os 38 que o Eduardo questionou aqui é pouco, tem que fazer mais. É. Então que use as 112 vagas que tem para usar, é simples. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis ao pedido de sobreestimamento do vereador de até 30 dias, permaneçam como estão, o contrário, queiram se manifestar. Aprovado o pedido de sobreestimamento do substitutivo ao projeto de lei número CM025/2017. Solicito da senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto em pauta.
Projeto de lei ordinária número CM031, de 15 de fevereiro de 2017. Ementa. Dispõe sobre a criação da Feira de Cultura de Artes, Artesanato de Antiguidades, Gastronomia e Lazer no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum, maioria simples. Senhor Presidente, emenda modificada CM001 de 2017 ao projeto de lei CM031 de 2017. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei CM031 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Poderão expor na feira cultural somente os cidadãos residentes e domiciliados no município de Divinópolis, legalmente cadastrados junto à Prefeitura Municipal nos termos do regulamento. vereador Cleitinho Azevedo. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pelo exposto, aprovação.
Colocamos em discussão emenda modificativa CM001/2017 ao projeto de lei CM031/2017. Em discussão. Com a palavra a vereadora Janete.
Queria agradecer ao nobre vereador Cleitinho por ter feito essa emenda. Realmente é necessário. Tinha sido um levantamento já do nobre vereador Sargento Elton, e a gente conversando, e ele assim de uma forma muito humilde que nos ouve a todos, foi feita essa emenda que realmente valoriza o cidadão divinopolitano. Então dou os parabéns, o projeto é extremamente importante para o crescimento da nossa cidade.
Continua a discussão.
A palavra, presidente.
Palavra, vereador Sargento Elton.
Gostaria mais uma vez de parabenizar o Cleitinho, né, pela iniciativa. Cultural para a nossa cidade, a vereadora Janete também, que em conversa achou justo, né, a nossa emenda aí para geralmente atender a população de Divinópolis. E muito, faz muito evento em Divinópolis, quem vem e ganha são as pessoas de fora e leva dinheiro para fora. É hora de trazer benefícios para a nossa cidade e também valorizar a nossa gente, pessoas da nossa cidade. Parabéns aí mais uma vez, Leitinho. E vamos tocar o barco.
Continua a discussão. Só havendo mais quem queira discutir, em votação. Fica aprovada a emenda modificativa CM001/2017 por 16 votos favorável. Solicito da senhora secretária que proceda à leitura do projeto.
Bancada sem televisão e microfone falhando. Projeto de lei ordinária número CM031, 15 de fevereiro de 2017. Ementa, dispõe sobre a criação da Feira Cultural de Artes, Artesanato de Antiguidades, Gastronomia e Lazer no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestruturas, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de lei número CM031/2017, que dispõe sobre a criação da Feira Cultural de Artes, Artesanatos de Antiguidade, Gastronomia e Lazer no município de Divinópolis e da outras providências, de 15 de 2 de 2017. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, parabenizar o vereador Cleitinho pelo esse projeto que vem fomentar a cultura divinopolitana. E aqui
um dos pontos do projeto que mais me chamou a atenção foi o artigo 7º, que diz que não será permitida a disponibilização de espaço de comercialização para proprietários de empresa que tenham faturamento superior a R$60 mil por ano. Os critérios de avaliação serão definidos pelo órgão competente. Achei fantástico. Primeiro, é uma forma de se incentivar a criação do MEI. E com o empreendedor e o empresário que vai participar dessa feira, ele se credenciando ao MEI, ele pode tirar até R$5 mil de nota por mês. São 12 meses, R$60 mil. Então, automaticamente, todas as barracas ali poderão se cadastrar no MEI e poder oferecer para nós, futuros compradores, até mesmo a facilidade do cartão de crédito, já que todas elas, com o cadastro do MEI, poderão ali fazer as suas vendas. Parabéns, vereador Cleitinho, preocupado com a cultura da nossa cidade, com o fomento do comércio local, principalmente incentivando elas a se cadastrar e a se registrar no programa do MEI. Parabéns.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação projeto de lei número CM031/2017. Fica aprovado por 16 votos favorável. Projeto de lei número CM031/2017. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura dos próximos projetos em pauta.
Senhor presidente, não há mais projeto na pauta do dia, na ordem do dia.
Não havendo mais projeto na ordem do dia.
Palavra, senhor presidente, como líder do governo.
Palavra, vereador Edson Souza, como líder do executivo nessa casa. Passando a terceira parte dos trabalhos, passo a palavra ao vereador, líder do prefeito nessa casa.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu não falo nada mais. Na última reunião, o plenário estava com a mesma estrutura qualitativa e quantitativa que se encontra agora. E o tempo de líder é 5 minutos. E eu pedi, como forma respeitosa, democrática, urbana, que o líder, como o tempo que eu tive nessa casa, ele fosse o último a falar, para que pudesse escutar todos os vereadores. Pedi, porque eu acho que tem por respeito. Hoje nós tivemos 3 colocações. E eu gostaria de novamente que está com todos os vereadores aqui. O plenário é soberano, o regimento não fala isso, o nosso direito impositivo, em outrora já teve isso. Eu acho que seria um avanço de respeito para que essa casa... Eu vou dar resposta ao Sargento Elton hoje ou amanhã. Eu vou dar resposta à questão... do Ademir, da Cancela, hoje ou amanhã. Nós não podemos ficar aqui numa questão sem resposta. Eu acho que o plenário é soberano. Eu acho que seria de bom agrado o líder escutar as críticas. Aqui não tem partido, aqui tem autoridade constituída. Aqui tem autoridade constituída. Aqui não tem assunto de CPF, aqui tem assunto de CNPJ, de comunidade. Cada um aqui, o executivo tem que escutar. Aqui tem autoridade constituída. Aqui não tem nada pessoal sendo tratado. Então eu gostaria novamente, né, invocar o postulado da Revolução Francesa, que por mais metafísico que seja, ele é físico. Todo poder emana do povo. E todo o poder emana, é dessa casa, quando o plenário está se reunido na sexta e na quinta. Essa é uma colocação que eu queria falar, e eu não falo grego nem aramaico. Estou falando em português. Se for tiver o manter o respeito, eu gostaria, ser o último a falar. Se não for, vamos ser o primeiro, o quinto, o terceiro, e tudo bem. Né? Se for, a flexibilidade, a ternura, o respeito, o bom senso, a coerência, talvez nós chegamos no amor, que são as dimensões evolutivas, que o último é isso que nós estamos querendo fazer, com prudência. Mas isso é uma colocação. A segundo, sargento, a questão está grave, o senhor já tem feito várias críticas sobre isso. Se não me falha a memória, o secretário iria lá hoje ou vai amanhã cedo. Nós vamos cobrar e vamos dar resposta pública. Aqui nós não vamos fugir do debate, não. Nós criamos um problema de débito de problemas municipais. Nós não vamos falar nada até 31 de dezembro. Daqui para frente a responsabilidade é do Galileu e nossa. E nós não vamos fugir. Nós vamos uma vez ficar calado aqui, porque o governo erra, porque o governo é humano. Em relação à questão que foi trago aqui, do PAP, do Programa de Alimentação Popular, 400 pessoas que foram remanescentes do restaurante popular, a questão de cadastro. Questão de cadastro. Identificação, pessoa, às vezes, que não está bem cadastrado, aquela coisa de serviço público. Nós vamos aprofundar mais, mas a priori é de cadastro. E gostaria, para finalizar, convidar os 7 presidentes de comissão temática dessa casa para uma reunião com esse vereador no plenarinho. Vereador Marcos Vinícius da Justiça, doutor Elano Saúde, Ivané Janete da Educação, Roger Popular, Sargento Direito Humano, Nonato do Orçamento, Eduardo da Comissão de Ética. Gostaria de conversar com os senhores para ver se a gente possa falar por silêncio e por respeito nessa casa. Ninguém nessa casa está acima da lei. Ninguém. Essa casa só se curva a lei. E eu gostaria que o 7 presidente da comissão temática me desse no plenarinho uns 10 minutos para que eu possa conversar com os senhores. Obrigado.
Quero, de uma forma bem respeitosa, dizer que quanto ao pedido do nobre vereador Edson Souza, nós não temos previsão regimental para que o líder do executivo escreva em 17º lugar, que é o último a escrever. A ficha de inscrição ela vai chegar aqui, o presidente não vai deferir o pedido, uma vez que os direitos são iguais, e tanto tem direito de escrever em primeiro como em 17º, qualquer um dos senhores vereadores. Eu não vou deferir o pedido, uma vez que não existe previsão regimental no regimento para que eu possa deferir. Então, me desculpe se eu estou não cumprindo o regimento nesse caso, porque não tem previsão regimental. Qualquer um dos senhores pode escrever em qualquer local, dentro do primeiro ao 17º lugar. Então, não quero aqui ser o dono da verdade, não sou o dono da verdade, mas eu não posso deferir um pedido na qual não tem previsão regimental. Quero agora passar, já no final da nossa sessão, minuto de silêncio a pedido da vereadora Janete para Maria Nazaré e a pedido do vereador José Luiz a Baltazar de Souza. Quero, nessa tarde de hoje, mais uma vez, agradecer a presença dos senhores vereadores,
agradecer a presença de todos que estão presentes nessa casa e, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.